Fala, pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? It's time, meus amigos, exatamente. Voltamos agora nesse novo feed com o Batalhas Multifinito. Legal demais fazer isso e agora vamos voltar. Lembrando que nós somos reconhecidos por nossas batalhas, né? É, lá atrás tem, se você for no Wikipedia do Cavaleiro Zodíaco, você vai ver lá no final que Cavaleiro Zodíaco foi eleito o melhor anime de todos os tempos pelo Multifinito. E se você for no Wikipedia da animação do Máscara, você vai ver que o Máscara foi eleito o melhor desenho de todos os tempos pelo
Mas
Multifinito.
Mas esse aí foi roubado.
Nenhum deles foi roubado. Nossos critérios são duvidosos? Talvez, mas nenhum deles foi roubado. E hoje a gente vai falar do seguinte. Hoje a gente vai instigar o ódio. Hoje a gente vai instigar aquela... Ai, aquela raiva, aquela vontade de sair do cinema, aquela coisa que você nem termina de ver, os piores filmes de super-herói. Nós vamos hoje batalhar e debater pra ver quem é, meu português maravilhoso, qual é o pior filme de super-herói de todos os tempos. A lista é grande, serão 16 filmes aqui, nós faremos aquele sistema que você já conhece, oitavas, quartas, semi e final. Cada um dos participantes vota e... Hoje nós teremos aqui 5 participantes, o que quer dizer que eu não preciso desempatar, o que é melhor ainda porque eu fui falsamente acusado nas outras edições de maquiar os resultados, sendo que os que eu queria que ganhasse não ganharam na maioria das vezes. Então, para não termos mais essas dúvidas e gente me reclamando e me criticando e chamando de maquiador, eu não precisaria
ladrão.
Desempatar. Por... Nossa, vai a cena do Chaves. Ladrão, sim!
Exatamente!
Ladrãozinho!
Pra ninguém me queimar, pra ninguém me queimar mais do que eu já sou queimado nesse podcast, tá? Eu não precisaria desempatar. E hoje o casting tá muito especial. Nós temos convidado, mais uma vez, nós temos a volta de alguém muito querido por todos nós. E vamos apresentar as pessoas que estão aqui. Primeiro, meu fiel escudeiro Vitor Bruno.
93, queridos ouvintes, eu acho completamente ignóbil de sua parte dizer que estamos reconhecidos pelo duelo que eu fiz de antigo, sendo que essa porra não está mais disponível para quem queira ouvir. Então, diante do seu delírio, Rainer, eu digo que sejamos reconhecidos pelo que fizermos e não pelo que sua memória tem.
Que isso, amém. Olha.
Amém.
Bom, você já tá ouvindo ela aí? Aqui também comigo,
Nick Mello. Eu vou citar Vitão nas minhas aulas de filosofia contemporânea. Eu tô anotando esta frase aqui, entendeu? Porque ela merece ser postergada, ela merece ser levada para posterioridade aí. Porque, pelo amor de Deus, isso foi de uma profundidade que eu estou, assim, sem palavras. Tô tão sem palavras que pode deixar isso aí como apresentação mesmo. Continuemos, ouvinte. Bom dia, boa tarde, okay. Boa noite. Entendeu? Vamos que vamos, né?
Ok. E aqui comigo também, meu querido Gabo. Ele não mutou. Ele não te
fala, galera. Beleza? Eu tava procurando o botão aqui de chegar ao microfone. Perdido nessa pandemia maluca aí. Não sei que dia é hoje. Mas vamos ver aí qual é o melhor, pior filme de herói ou qual é o pior filme de herói, Rainer?
Ou menos pior. Ou mais
ou menos pior. Ou...
E pra ficar balanceado, nós trouxemos alguém que não viu mais da metade desses filmes, né? Nosso querido Juvena, o Gustavão lá do Cidade do Corinto. Fala, meu querido.
Que isso, cara. Nossa, eu acho que eu vi todos. Eu não sei, eu não vi a lista ainda. Vai ser tudo surpresa pra mim. Mas, ó, a gente vai falar aqui sobre aquele filme que é tão traumatizante, mas tão traumatizante, que o seu cérebro esquece da existência dele, porque é um trauma muito grande para nós.
Gustavo, tem filme aqui que você não era ainda nascido, cara.
Cara, é normal isso. Isso não é novidade pra mim.
Você não vai. Você não teve a reação que a gente teve, mas tudo bem. Você já viu sabendo que era ruim. Tem filme aqui que
exatamente.
A gente achou que era bom. E depois viu que era ruim.
Acho que eu entendo essa situação.
A maioria, né? Somos iludidos aí uns 20 anos.
Exatamente.
Indústria.
Até hoje é assim, né, gente?
A vida é assim. E eu deixei o último, porque ele é o mais importante. Eu separei, eu tô querendo cantar essa música pra ele há muito tempo. Eu tô separando, mas infelizmente ele tinha abandonado um pouco o Multifinito.
Meu
né?
pau te ama.
Eu tava ouvindo Marília Mendonça todo dia, lembrando seu nome. E agora eu posso cantar finalmente. E é simples assim. Entende o que eu vou te dizer? Dois pontos vem. De volta pro meu coração. Exclamação. Eu sei que eu não sou escritor. É só uma carta de amor de alguém que te quer de verdade.
Meu Deus!
Ah, Rainer, eu sempre volto pro seu coração, eu sempre volto pro Mundo Infinito. E eu gostaria de dizer que muitos filmes que a gente critica muito, na verdade, nem são tão ruins assim quanto a gente imagina, mas a gente gosta de ficar fazendo isso.
Deixa eu só dar um ponto aqui. Se o Rainer canta assim pra mina dele, ele vai ficar solteiro logo, porque puta que pariu, que bastão.
É, exatamente.
Eu já estou, cara.
Eu estou aqui representando o passado, mas a contemporaneidade de Rainer também é triste.
Meu Deus. Meu, cara, a minha vida me queima por si só. É muito tranquilo.
Ou seja, em breve vai vir gravar aqui o programa, né?
É, já sabemos que em breve teremos uma nova integrante. Se seguir o padrão, é isso aí. É assim que eu escalo elenco.
Vai chegar em 2023, isso aqui vai ter 27 participantes.
Pô, do jeito que eu tô namorando,
ainda,
é, 22 aí mesmo. Daqui a pouco eu vou fazer um podcast de podcast com meu ex.
Fazer o de férias com a ex.
Pô, bom, outro dia eu fui falar com uns amigos que eu terminei. Um amigo assim mesmo falou: caraca, maluco, tá parecendo o Fábio Júnior. Ainda bem que eu não caso, né? Porque também dinheiro eu não tenho, tava fudido. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar. Você já sabe como é que é o esquema. Eu fiz os papelzinhos aqui. É a moda antiga. Eu vou sortear. Cada um escolhe o seu filme. E lembrando...
Todo mundo com telégrafo.
Sabe que não tem sorteio porra nenhuma, né? Aquele que tá escolhendo do jeito que ele
não
quer, né?
É sorteio. Mentira, gente. Eu mando até a foto. Eu vou botar a foto do copinho com os papelzinhos na capa do podcast pra ninguém ficar pensando que era isso.
Você não quer dizer nada.
E olha, lembrem. É o pior.
Tira foto filme. Com o calendário, tá? Tira foto com o calendário pra eu saber que você tá fazendo isso no dia de hoje.
É o pior é verdade, filme, tá? Então vamos lá. Sem mais delongas, a primeira batalha tem X-Men Fênix Negra. Aliás, esse spoiler é bom. Todos os filmes de X-Men praticamente vão estar aqui. Praticamente
sou
todos.
Sou contra pra caralho.
Só um não está, que é o único.
Concordo
bom de
Vitão.
X-Men. Que eu sempre falei que é o primeira classe,
eu
que é excelente.
Amo.
O resto todo é lixo.
O Rainer quer que X-Men ganhe de qualquer jeito, então ele botou uns 20 filmes da X-Men.
O Rainer vai botar... caralho, é foda, né? O quanto esse podcast tá nas mãos do fascino que o comanda.
Caraca, que isso?
Eu falo que isso aqui é uma Rainercracia, vocês não me escutam?
Cara, o Vitão usa cada palavra que eu nem sei o significado, impressionante, mano.
É porque ele aprendeu ainda. Comigo, senão você não
aprendeu. Ele só vai aprender. O Gustavo só vai aprender essa palavra no terceiro ano ainda.
Pergunta pra tua mãe. Sacanagem.
É isso, cara.
Aí deixou do carro, hein?
Atingimos um novo nível agora.
Não, o legal é que é o editor que faz isso, então eu nem preciso falar pra ele apagar, ele sabe.
Então faz silêncio, porque eu não ia cortar, não.
Deixa a risada da Nick, só pra parecer que ela tá rindo de uma outra coisa completamente aleatória.
Não, pode deixar. Eu gostei da piada. É, vamos lá. X-Men Fênix Negra.
Então tá pra ele.
Versus Homem de Ferro 3.
Cara, deixa eu ir primeiro. Porque eu...
Tá, pode ir.
Eu já vou falar um bagulho que vai ficar pra todos. Eu gosto da... Ô, Rainer, antes que você, do teu jeito fascínora e déspota, venha me cortar, deixa eu ter esse momento de falar. Eu gosto de todos os filmes da nova franquia X-Men. Eu gosto.
Ah, mentira, não é possível.
Vai tomar no cu, deixa eu falar, caralho.
Cara, negro
ele falou assim, você vai me deixar falar? Vou te deixar falar.
Tipo,
não passou um
não
segundo.
É possível.
Deixa eu falar, o seu arrombado.
Você viu com uma arma na cabeça?
Puta que eu vou botar uma arma na cabeça. Eu vou botar um bastão no teu rabo se tu continuar me interrompendo.
Tá bom.
Olha
tá.
Só. Eu não, afeta, não gosto dos eu não gosto dos antigos. Eu não gosto. Acho realmente os antigos ruins. Uh-huh. Os novos, tirando o Fênix Negra, que é um em questão, eu gosto de todos. Eu acho bons filmes. Eu acho que a galera... Okay. É esse complexo de crítico de cinema da galera que faz colocar esses filmes um degrau abaixo. Dito isto, eu acho que entre esse combate, eu voto em Fênix Negra como o pior, porque realmente, pra mim, desses filmes da nova safra, é o mais fraquinho. mas já deixando o meu ponto perante todos os X-Men da nova safra que vão aparecer nessa parada, que graças à falta de democracia nesse podcast, do domínio descabido de Rainer França e de tudo de errado que a gente vê acontecendo, mas a gente não muda, o Rainer colocou todos os X-Men.
Então, para libertar o mundo ponto, da devastação e
o... Olha só.
E, Rainer, isso... só pra eu completar a minha fala, vai te tomar no cu, pronto.
Não, ó, agora você não vai contar isso não, porque olha só, ouvinte, não sei se você entende, eu vou dizer pro ouvinte agora, por trás do podcast, a gente tem um grupo, eu ponho a porra do tema e falo, e boto lá, 3 semanas que esse tema tá em pauta, ninguém falou um caralho pra trocar um filme, então vai tomar no cu.
Eu nem sabia que tinha lista.
Aí, fazer. E a gente tá aqui que nem sabia a lista, porra, então não pode, caralho. Podcast é meu, a Rainer Cracia mesmo, e não gostou, quem gostou late, quem não gostou bate.
Ah, já trocou o nome do podcast.
Ah, tomar no cu. Aqui a Tati quebra barraco, meu irmão. Quem gostou late, quem não gostou vaza. Ah, não fode.
Ai, meu Cristo.
Porra. Seguimos.
Bom, vou seguir aqui. Eu vou pegar a lista justamente aqui dos áudios. Então, como o Vitão foi primeiro, o que tá acima dele aqui é o Quinho. Quinho, pode dar seu voto.
Cara, só me lembra uma coisa. Quem é que tá disputando com o Fênix Negra?
Homem de Ferro 3. É. Que é um filme que eu nunca vi, eu nunca terminei de ver. Eu parei, quando apareceu
a parada do Mandarim,
eu fui embora do cinema e eu nunca terminei de ver.
Cara, eu nunca
desisto várias vezes.
Eu nunca terminei de ver o Fênix Negra. O Homem de Ferro 3 é muito ruim, cara.
É muito
ruim. É muito ruim. Então, eu acho que eu vou nele, embora ele tenha uma cena muito maneira da destruição da casa do Stark, é a única cena legal do filme, mas é porque como eu não posso dar toda a certeza de que Fênix Negra é tão ruim assim, porque eu não tenho medo de ver, o Homem de Ferro 3 eu sei que é ruim desse jeito, então eu vou no Homem de Ferro 3.
Sim, cara, e assim, o Fênix Negra, mal ou bem, tem uma cena que eu adoro muito, que é a Jennifer Lawrence morrendo, então assim... O Fênix Negra me deu algum prazer.
Pare de tentar validar ou não a opinião dos participantes. Deixe continuar, seu filho da
puta. Eu sou só mediador. Vamos lá, Nick, seu voto.
Parece que ele tá corrigindo. Não, o Quinho realmente acertou. Aí a Nick fala um bagulho. Não, acho que a Nick tá errado. Deixa o outro falar, seu filho da puta.
Vai, Nick, seu voto.
Cara, eu acho os dois filmes abomináveis. Eu acho os dois muito ruins. É aquele filme assim que dá vontade de regurgitar. Que tu quer morrer, tu se rasga, enfia o dedo no cu e roda. Porque os dois são muito ruins. Muito ruins. Entendeu? Mas eu vou votar na Fênix Negra porque... Como o Quinho falou, o Homem de Ferro tem essa cena da explosão da casa do Stark, que é uma cena muito boa. Então é tipo assim, 0,00000001% de aproveitamento. No caso de Fênix Negra, você tem 0% de aproveitamento. Então meu voto vai para Fênix Negra.
Beleza. Cara, essa cena da explosão na casa dele, eu só vi em highlight de vídeo depois, assim. Eu nunca vi ela em... dentro do filme. Não gosto. É, Gustavão, você agora, qual o seu voto? Por quê?
Queria primeiro concordar com o Vitão aqui, que eu simplesmente acho incríveis os filmes dos X-Men atuais, sem ser o Fênix Negra, obviamente. Primeira Classe é um primor de filme de herói. Primeira Classe é maravilhoso.
Mas o Primeira Classe não tá aqui porque não, sim, é o único bom.
O Dia de Futuro X eu também acho incrível. O trabalho de
Futuro
é muito boa. Gosto do Apocalipse também, embora eu acho o menos bom. E o Fênix Negra realmente é terrível. Eu vi no cinema querendo sair. E meu voto é o Fênix Negra. E o Homem de Ferro 3, pelo menos, tem algumas ceninhas legais no meio.
A juventude.
Bom, até o momento temos, então...
Temos, então...
Eu sempre levo a palavra de Renan, que diz que o jovem é burro. E é uma verdade. Isso é uma verdade. E, então nós temos no momento 3-1 para Fênix Negra, né?
Isso aí.
Bom, o Gabo vai votar meio por votar, né? Porque não tem mais como empatar. Então vamos lá. Gabo, pode falar.
Eu vou votar por votar, já que eu vou votar por votar, com certeza, Fênix Negra, porque, meu Deus do céu. É, que filme ruim, que filme ruim. O Homem de Ferro 3, eu só não vou votar. Eu ia votar nele, mas o Vitão não. Foi quem que lembrou da cena da casa.
O Quinho.
É, me lembrou da cena da casa. Então, X-Men.
Cara, Fênix Negra, eu assisti. Eu fui com uma pessoa, só assistiu eu e a pessoa na sala de cinema. Tinha duas pessoas na sala de cinema pra assistir. Impressionante.
Ah, não. É, cara, é um filme muito ruim. Muito ruim mesmo.
E assim, ainda
o Homem
assim,
de Ferro 3 nem parece um filme de herói. Eu achei que nem parecia um filme de herói.
Bom, vamos lá. Segunda batalha. X-Men 1, né? Esse aqui é o filme que o Gustavão não estava na... não era nem nascido quando
esse
lançou.
Esse aí não devia estar na lista, não. Esse filme é bom.
Calma, calma. Eu entendo seu ponto. Contra Lanterna Verde. Aí eu pergunto, alguém vai votar no X-Men?
Eu acho que se votar no X-Men é sacanagem, gente.
É sacanagem, eu concordo.
Eu não gosto de ficar defendendo, não, mas...
Eu acho todos os X-Men clássicos horríveis, mas Lanterna Negra não dá. Lanterna Negra não dá.
Mas a gente lembra que o primeiro X-Men, pelo menos, permitiu que os outros existissem, né?
É, exatamente. O X-Men 1, ele é ruim, só que ele tem um trabalho muito bom pra trazer filme de herói no cinema. E ele é ruim.
Eu não conheço ele como ruim. Ah, mano, sei lá.
Eu acho que ele tem orçamento.
O que tu tá falando, menino?
Cara, eu sei o que eu estou falando, eu tenho uma opinião própria, entendeu?
Se você vê... Mas sabe o que você... Porque assim, se você
vê o X-Men sem referência... Já vem mandando os velhos tomar no...
Se você não tem referência no filme de herói, você até gosta de X-Men 1. Mas se você vê X-Men 1, tipo... Cara, eu lembro...
Pronto, agora o bonito aí é o gabaritado em filme de herói. Se você não tem o meu conhecimento, tomar no teu...
Não, Rainer, eu vou mandar te falar.
Cara, olha só.
É porque você tem que ver o produto como um produto do seu tempo, tá entendendo? Se você ver o X-Men como um produto do tempo de X-Men, eu acho que ele fica um filme okzinho, você consegue...
Não, mas é que tá... Mas essa, pra mim, é justamente essa prerrogativa dele ganhar do tempo.
Já vou mandar uma ganhar.
Não, porque assim, eu entendo, Gustavo, eu concordo nesse ponto. Tipo, esse filme é de 2000, pô, eu tinha 6 anos e eu gostei com 6 anos. A questão é que, por exemplo, quando eu tinha uns 12, eu comprei um DVD que tinha o X-Men 1, 2 e 3. E eu comprei, tipo, tava R$10 na Blockbuster. Fiquei felizão que eu comprei. Cheguei em casa, fiquei triste, porque o filme era ruim, sabe? A prova do tempo dele...
Mas tu era uma criança chata pra casa.
Durou pouco. Não, cara, eu já tava adolescente. Aí eu já tava na idade de Gustavo.
Cara,
já,
mas
já
olha
era...
só.
Olha, eu vi,
a gente
eu vi o nome.
Tentar... A gente
eu vi o filme
levar...
no cinema adolescente.
A gente tentar levar a discussão do tempo pro tempo, né? A gente colocar o filme dentro da temporalidade dele, a gente entende que existem limitações ali naquela situação. Ok, entendemos isso. Ninguém aqui é retardado, não. Foda-se. Entendeu? Agora... Apesar das limitações, o filme tem furos que, porra, não deveriam ter existido nem no tempo que ele foi feito, nem no tempo que ele foi lançado.
Sabe o que pra mim, o Gustavo falou pro produto do seu tempo, sabe o que pra mim é avaliativo? O que eu conhecia de X-Men na época era a animação. Cara, e assim...
E a animação era o melhor. A animação
mil vezes melhor. Cara, a vampira da Anna Paquin, e eu acho que talvez não seja culpa dela... que ela é uma Kristen Stewart, antes da Kristen Stewart existir, no caso.
Ela é ruim a vida inteira em tudo.
Ela é ruim a vida inteira, tipo assim, eu não sei, mas eu acho que talvez seja muita ideia mais do diretor do direcionamento da personagem. Cara, a vampira dela é um crime contra a personagem, tipo...
Caramba,
a vampira nunca é daquele jeito. A vampira
é uma vampira amedrontada, né?
A vampira é um dos primeiros símbolos na cultura pop de girl power, tá ligado? De independência, de cinema. Pô, como é que tu faz aquilo de menina em defesa? Não.
Não, se fosse de menina em defesa, a gente ainda leva. Só que a personagem inteira, ela foi empobrecida, tá?
Sim.
Ela adotou aquela postura vitimista, ela foi colocada como, ai, eu preciso ser salva, ai, a minha vida é difícil, ai, o caralho quatro, e tu fica assim, amiga, foda-se, a vida de todo mundo é difícil, tu não é...
Cara, e o Wolverine tá Nice Guy, né, cara? Wolverine Nice Guy, que
eu não
vai...
Vocês leem a revistinha, mas que história maluca, né? De batar o poder do Magneto na vampira e depois... Que porra de história louca e botar na... É um negócio sem pé nem cabeça, a gente via porque, enfim, era o que tinha pra ver, né? Mas com 15 anos eu saí feliz do cinema, cara. Vou
não,
dizer
cara,
que eu
fui feliz, assim,
do cinema.
Mas vai ser muito real mesmo. A única adaptação fiel naquele filme é o Dente de Sabre, que realmente era um cara simplesmente maluco
e
não queria saber de nada, só saía... Que no desenho, no quadrinho, a maioria das vezes sempre foi assim. Fora isso, cara, ele mudou muito. Ele cagou o Ciclope. Cara, eu não consigo olhar o Ben Mardem até hoje sem ter vontade de socar a cara dele, entendeu? Eu não fui ver Sonic. E eu amo o Tim Curry, não fui ver a versão porque eu não consigo olhar pra cara do Ben Mardem.
Eu não consigo separar aquele Ciclope daquele cara. Nunca mais. Eu vi o Sonic sempre pensando que ele ia soltar um raio do olho. Ou não ia soltar o raio do olho, né? Porque o Ciclope não usa os poderes no filme, né?
Não, a melhor coisa pra mim agora é a Marvel falando que vai fazer o Ciclope como líder do X-Men, que é o que é real. Sempre foi assim. Pô, pelo amor de Deus, como é que você caga um dos melhores personagens da parada? Bom, mas ninguém vai votar no X-Men. Acho que o Lanterna Verde ganha tranquilamente, né? Eu acho que ninguém aqui vai votar.
Vocês viram como é que é, né, ouvinte?
Sim, né, gente?
Vocês viram agora, né, ouvinte, o que a gente sofre aqui, né?
Pois é.
Eu nem votei, mano.
Você vai votar? Você quer votar, Kim? Você quer votar?
Sinceramente, eu acho que eu votaria também no Lanterna Verde ser pior. Mas eu acho que é mais uma daquelas coisas que a gente fala que o negócio é pior do que ele realmente é. Não acho que o Lanterna Verde é bom, longe disso. Mas acho que, assim, a gente gostou muito do meme de falar que é esse lixo todo.
Ah, você acha, cara?
Eu acho.
Olha, o Kinho é a única voz da razão que a gente tem aqui. O resto de nós tá tudo escaralhado na vida, entendeu? Então vamos.
Não pensa uma pessoa muito melhor, não.
Olha, fale por você.
Se uma pessoa pode falar que eu estou errado, é o Kim, eu concordo.
Mas... Juvenil, não pronuncie-se, Juvenil.
Mas eu acho que, cara, eu acho que o próprio. Tem algumas coisas do filme do Lanterna Verde que eu gosto. Gosto mesmo.
Eu gosto do Sinestro. Só.
Eu ia falar isso agora, o Sinestro é uma parte muito boa do filme.
Então, a parte gráfica da evolução do vilão é legal, eu acho, maneira. E cara, mas é que eu acho que... é nojento, é meio asqueroso. E é pra ser, né? E se ele consegue te deixar assim, é porque ele teve sucesso. Mas é que eu também tenho um fraco pelo Ryan Reynolds, muito forte. Então, se não importa o que o Ryan Reynolds fizer, eu vou gostar. A única coisa que ele já fez...
Naquela época você já era assim?
Já era, mano. Eu sempre fui, desde o Dono da Festa. Mas...
Sim.
O único papel dele que eu não gostei, de verdade, foi aquele Deadpool que ele fez no filme da origem do
Mas
do
aí Wolverine, também nem ele gostou.
Porque, então, aquilo realmente eu não consegui gostar. Mas eu falo que, assim, o Lanterna Verde é um filme ruim, mas é o que eu falo, a gente gosta muito do meme de zoar o filme.
Entendi. Não,
ok.
Cara, se o Kinho falou, eu aceito. Quem falou, eu aceito.
É isso aí.
Bom, lá. Mas, como a Lanterna Verde vai passar, próxima batalha. Estamos agora com X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, contra X-Men Origens Wolverine.
Cara, primeiro, já sei que eu sou o primeiro, eu vou nem esperar me puxar. Eu acho um absurdo o Dias do Futuro Esquecido estar nessa lista.
Você já leu o quadrinho Dias do Futuro Esquecido?
Concordo com o Vitão.
Não, mas a gente tá falando de filme. Tem que acabar essa
mamadinha. Você já leu o quadrinho,
mano? Tem que acabar essa mamadinha.
O Hulk é muito pior e nem na lista tá.
São mídias diferentes, porra. Quadrinho, filme é filme.
Boa! As adaptações que fizeram do quadrinho são péssimas.
Não, Raim, isso tem que ser expurgado. É por causa de posicionamentos como esse, de que, mas tem que ver o quadrinho, que cada vez mais a classe de galera que gosta desse tipo de mídia é visto como filho da puta, como idiota, porque isso é de uma babaquice inacreditável, no ponto de que cada material tem que ser visto através do prisma do seu material. Enquanto a gente for... Enquanto a gente for bostinha de ficar, mas o quadrinho não é assim, caralho. Se for assim, o cristão, quando Jesus voltar, segundo a fé dele, ele vai questionar porque não é igual a da Bíblia, porra. Então a gente tem que ter um mínimo de noção do que é cada mídia, caralho. Só isso.
Pra dar um exemplo do que o Vitão falou, que dá pra fazer isso, às vezes é difícil, mas a gente pesquisar, dá pra fazer. A série nova do Watchmen faz exatamente isso. Quem leu o quadrinho, entende a série de um jeito. Quem viu o filme entende a série de outra, mas quem não viu nenhuma das outras mídias entende a série perfeitamente, tem uma compreensão até diferente de quem leu as outras mídias. Então
aí,
dá pra fazer isso.
Mas aí quem viu o filme de Watchmen tá errado. O quadrinho, ele... Cara, mas
são
outras mídias, só que assim, eu acho que as adaptações, elas dependem. Você pode trocar uma coisa aqui ou outra, só que pra mim... O que eu não gostei de Dias do Futuro Esquecido pra mim foi justamente o plot do filme. E o plot do filme ele tenta emular o plot do quadrinho, só que ele emula de uma forma errada. E mais uma vez, porque é uma coisa tipo assim, o Bryan Singer, ele vai lá e transforma X-Men em Wolverine em sua turma. E não é, cara, entendeu? Então assim, Dias do Futuro Esquecido é uma obra-prima do Chris Claremont, cara. É um baita de um quadrinho. E ele se reduz a Wolverine em sua turma. Entendeu? Cara, não pode ser assim. E aí...
Ah, Rainer, mas olha só.
A culpa
olha
é do Bryce
só.
Tem que bater a punheta pro Wolverine. Mas, pô, é foda. Eu não sou obrigado a gostar, caralho. Eu entendo.
Você não é obrigado a gostar, caralho, fudido. Porra. Entendeu? Mas tu tá aqui só pra fazer a mediação.
E vou falar. Gostei mais do segundo argumento do que o primeiro. O teu segundo argumento foi muito melhor do que o primeiro.
Exatamente.
Inclusive... desculpa, Nick. Termina, desculpa.
Não, é só porque, tipo assim, realmente, nós temos os nossos apegos, nós temos as nossas opiniões pessoais a respeito dos quadrinhos, a respeito dos filmes, mas é preciso levar em consideração que são, de fato, mídias diferentes, cara. A gente gosta... O que o Rainer, ele tá trazendo e ele tá debatendo é a questão da fidedignidade, né? Que é quando você reproduz no filme aquilo que aconteceu no quadrinho da melhor maneira possível. Só que questões de fidedignidade são completamente diferentes quando você coloca quadrinho e filme. Atores, pessoas, criadores, né, de mídias visuais têm limitações que criadores de escrita de quadrinhos não têm. Entendeu? O cara pode criar a parada mais mirabolante da porra do caralho todo, entendeu? E colocar num quadrinho, colocar num livro. Só que qual é a limitação para isso vir para a realidade? O ator vai conseguir fazer? A galera da produção vai conseguir fazer? Tu tem tecnologia para isso? Entendeu? Então, sim, assim, dá uma segurada. Dá uma segurada, porque você tá batendo na tecla da fidedignidade e às vezes a fidedignidade não cabe na realidade.
Ela
não
importa.
Entendo.
Deixa eu só falar um negocinho.
Eu entendo, só que assim, na verdade dava pra fazer isso no filme, porque justamente ele troca, entendeu? Tipo, ele faz uma troca de personagem pra favorecer o Wolverine, entendeu? E eu acho isso nada a ver, porque eu já falei, é X-Men e não Wolverine e sua turma. Então eu acho, eu já vinha com essa raiva de antes, porque eles conseguiram fazer um filme coletivo do X-Men na primeira classe, então eu achei que isso, alguém tivesse aprendido lá e não ia mudar mais. Só que aí o Bryan Singer volta e faz isso de novo, entendeu? Porque, aliás, o único filme bom de X-Men, na minha opinião, é o único que não tem esse filho da puta dirigindo ou produzindo, que é o Primeira Classe.
Então, eu acho
que... E não que... tem o Wolverine, né?
Exato.
Eu respeito...
O Wolverine até aparece na Primeira Classe, mas ele faz participação.
Meu Deus, para de interromper o Quinho, por favor.
Desculpa, pode falar, Quinho, perdão.
Para de interromper.
Agora eu vou apoiar o Juvenil.
Obrigado, irmão.
Perdão, Deus, pode falar.
Não, é o seguinte, eu gosto dessa segunda crítica sua de não ser só Wolverine e sua turma, porque tem muito, muito personagem maneiro pra você explorar. Só que, cara, não importa. Assim, não é só questão de a fidedignidade e tudo mais. Mano, não importa o quadrinho. Tô falando muito sincero aqui. Se você vai ver um filme, cara, filme não é quadrinho, não importa o quadrinho. Eu não leio o número de quadrinhos que vocês leem. Ah, mas tem todo um público que fez isso. Cara, desculpa, irmão, você vai continuar com a porra do seu quadrinho, entendeu? Ah, o Guerra Civil é uma merda, porque eu li o quadrinho não é assim. Então, irmão, você tá tirando o direito de todo mundo que se divertiu com o Guerra Civil, como eu me diverti com Guerra Civil pra caralho. E tipo, ah, é uma bosta. Pô, não é, não achei, achei muito foda, eu adorei. Então, vira um papo de tipo, de você dizer o que que é legal e o que que não é. O Watchmen é a mesma coisa. Eu nunca li os quadrinhos do Watchmen, sei que deve ser uma puta obra maneira, entendeu? E pretendo ler um dia, deve ser muito maneiro mesmo. Só que, quando eu assisti o Watchmen, eu achei aquilo maravilhoso. Foi uma das primeiras vezes que a gente viu os heróis sendo subvertidos. Então, eu achei muito maneiro. E essa diversão vai continuar. Tem filmes que nem assim se salvam, né? Que é o caso do Homem de Ferro 3. Tipo, mesmo você sendo fã dos filmes, sabendo que não tem nada a ver de verdade com o quadrinho...
Porque a construção do filme é ruim.
É ruim. Quando você vê a Pepper destruindo uma máquina no soco, você fala, não, peraí, talvez a gente foi muito longe. Mas então, assim, o lance é... esse nível de divertimento, tipo, cara, desculpa. Ah, parece que a gente criou uma comunidade do purista do quadrinho agora. Não importa, irmão, o que você se divertiu com o quadrinho tá sempre lá, entendeu? Então não importa, sim. O filme é um filme, irmão, tipo, assim, divide as paradas.
Eu faço então,
nós, nós já tivemos fascismo, tivemos nazismo e agora a gente tem o heinerzismo, entendeu?
É o antissemita do quadrinho.
O antissemita do quadrinho.
Meu Deus do céu.
Até porque, usando aí o gancho do Kinho com relação ao Watchmen, porra, tipo, pra quem viu o filme, né, o primeiro, o filme lá que foi lançado anos atrás, não é um filme ruim. É um bom filme. É um bom filme. A galera viu, a galera gostou do filme. Eu gosto do filme. Eu li os quadrinhos depois. Aí eu tive uma outra visão, principalmente com relação ao final, entendeu?
Sim.
Mas eu não acho que o filme é ruim. Só que agora eu tenho uma compreensão, né, diferenciada da história. Aí vi a série, entendeu? E aí é aquela coisa, eu identifiquei na série coisas que se relacionaram com os quadrinhos, coisas que se relacionaram com o filme, e é uma série muito boa.
Sem dúvida. Não, assim, eu faço até uma meia-culpa aqui, que realmente Dia do Futuro Esquecido tá aqui por via pessoal, porque realmente o que mais acontece é quando eu falar de filme de herói, todo mundo, maioria, né, não vou falar todo mundo, né? Mas quem gosta do Dia do Futuro Esquecido não leu o quadrinho. E eu tenho isso, infelizmente, assim, é um erro meu. Eu tenho total noção disso que é o meu erro. Não acho que eu devo ser exemplo ou regra pra isso. E faço minha culpa aqui que realmente esse filme tá aqui por birra pessoal. Ok? Então, assim, antes de eu me sentir mais do que eu já tô me sentindo o Anakin naquela cena do Star Wars 3 que você se tornou o que jurou destruir. Acho que... Mas agora, aí agora vocês têm que concordar comigo, que o X-Men Origins Wolverine é ruim.
Sim.
Sim,
é a única coisa que eu acho que pra esse filme ser ruim, ele tem que melhorar muito.
Não, a única coisa que você assistir esse filme é sem efeito especial, que é maravilhoso. É muito engraçado. Mas aí não é a ideia do filme.
Ah, eu posso adicionar mais um comentário sobre aquela discussão de quadrinho?
Pode.
Vai.
Então, eu só queria só mais um comentáriozinho, é que eu fico muito puto que quando, por exemplo, muda a mensal de qualquer super-herói e vem um novo roteirista, o filho da puta pode fazer o que quiser com o personagem, pode trabalhar as ideias dele, a visão dele sobre o personagem no quadrinho, mas aí chega o diretor no cinema querendo dar a sua perspectiva às vezes, ou dar um outro lado de uma história que ele quer contar com o personagem, e o cara fala, não, mas no quadrinho não tem isso, no quadrinho não pode, no quadrinho não tem, então no cinema também não pode, porra. É só isso aí.
Tá, olha só, se você usar isso pra defender o Zack Snyder, eu te expulso, tá?
Não, mas o que ele tá falando é tão real, porque assim...
Não, porque ele vai usar isso pra defender o Zack Snyder, porque tem filme do Zack Snyder aqui, ele vai usar isso pra defender o Zack Snyder.
Não, a única coisa que eu não defendo do Zack Snyder é o Batman matando, é só isso mesmo. O resto eu consigo defender com essa argumento.
Ele muda a concepção de muita coisa de herói, é o cerne do personagem. Quando eu falo em relação ao quadrinho, eu entendo o seu lado, eu concordo nesse ponto, inclusive, eu sou muito contra quando muda roteirista e o publisher... O cara muda, faz a torta direita. E eu sou um dos que reclama também, porque muitas vezes eu tô... tem quadrinhos de fora que mudam por conta de outros. Eu leio o Asa Noturna e o Asa Noturna mudou completamente por uma coisa que aconteceu num quadrinho do Batman do Tom King. Aí o Asa Noturna ficou uma merda e eu tive que parar de ler. Então, assim, eu concordo com você e entendo total. Agora, quando eu reclamo, principalmente, por exemplo, do Zack Snyder em si, é o conceito do personagem clássico, o conceito do personagem que a gente conhece, que todo mundo ama. E aí é que tá. Então, se o senhorzinho usar esta porra desse argumento pra defender o Zack Snyder, você não volta mais aqui.
Entendi. Eu vou usar e eu não vou voltar com o
Vamos
orgulho,
andar,
tá entendendo?
Porque estão a mó tempão em um duelo.
E o duelo?
Meu Deus do céu.
Você ouviu, né, ouvinte, como a gente vive com medo nesse podcast.
Somos oprimidos e silenciados.
Eu vou ser taxado de ditador, né?
Vai ser taxado. Como Olha se você não estivesse plantando a semente da ditadura.
Gente, mas eu acho assim, X-Men Origins Wolverine é o pior. Acho que não tem que ter votação, né? Eu acho que é o mesmo caso do Lanterna nesse caso aqui. Ou vocês querem votar?
E o debate? Então.
Cara, eu consigo imaginar um ditador falando
Calma aí,
isso. Vocês querem votar?
X-Men Origins.
Vocês não querem votar.
E o outro, qual é?
É o Dia do Futuro Esquecido contra X-Men Origins Wolverine.
Ah, não.
Gente, é porque Dias do Futuro Esquecido é um filme bom. Eu acho que não tem nem como botar junto com o Wolverine, não.
Então,
Wolverine, eu particularmente
não curti muito o Dias do Futuro Esquecido, mas, pelo amor de Deus, o Wolverine é horrível. É horrível.
É bem ruim. Ele, na verdade, ele é bom até os 5 primeiros minutos de filme, depois ele fica só ladeira abaixo.
É, isso aí. E eu até gosto do Dente de Sabre dele, eu não acho ruim, não.
Não, eu gosto também. Por mais que o Dente de Sabre do Shrise é uma coisa mais meio conceitual, né? Não é bem o Dente de Sabre que eu sim, mais sim. popular, mas é bom. Ele dá uma interpretação maneira. a personalidade do personagem. Pegada boa. Não, pra mim o Lee Sabin não é nem o problema desse filme. O problema desse filme é a construção mesmo. É tipo o Deadpool, é o Gambit do nada, é os mutantes aleatórios. É tipo, é muita coisa errada. Né? Até cronologia, eles bagunçam tudo naquele filme. Beleza. Próxima batalha aqui agora. Pessoal, eu sou gente boa, tá, ouvinte? Eu não sou ruim, não. Por favor.
Ok, né? Tá bom.
Bom, primeiro, agora é Wolverine e Imortal.
É, geralmente quem é gente boa não precisa dizer que é gente boa, né?
É, né?
É foda, né? É, Wolverine
fez
Imortal.
Fez a fama deitar na cama, querido.
Wolverine Imortal versus...
Interrompeu o Vitão, a gente se interrompe.
Homem de Aço.
Gente. Que discussão é essa, cara?
Não.
Cara, a gente vai debater isso, não é possível.
Você botou um time aí que realmente é foda de debater, né, cara?
Não, pra mim o Homem de Aço não tinha nem que tá aí, na boa.
É um isso, excelente. Obrigado. Excelente, excepcional.
Eu não gosto muito, não, mas...
Não é um primor, mas é um filme legal. É um filme
o
bom.
Homem de Aço contra o quê?
Contra o Wolverine Imortal.
Não gosto de nenhum dos dois.
Cara, Wolverine Imortal é uma punheta que você desiste no final. É muito...
Mas, cara, eu vou concordar com o Quinho. Tipo assim, não é o Homem de Aço não é aquele primor de filme.
Mas daí pra sentar na mesa de Wolverine Imortal é muita coisa.
Não é.
Pois é.
Eu não acho nem que o Homem de Aço é um filme ruim. Eu não acho um filme ruim.
É aquele filme que, tipo...
Eu na minha opinião, diferente do host, eu entendo que existem opiniões divergentes. Eu acho um excelente filme. Entendo que há um espaço para interpretação. Mas eu acho excelente. Eu acho nota 8, 9, tá ligado?
A única coisa que não... Que
não, 8, 9 eu não acho não. Eu acho nota 5 ou 6. Não, eu não acho péssimo, mas eu também não acho...
Pra mim, são dois extremos. Pra mim, o Homem de Aço é nota, tipo, 7, 8. Uma das poucas coisas que eu não compro do filme é aquele Russell Crowe como pai do...
Que é Jonathan Kent, é o pior Jonathan Kent do cinema.
Não. Esse é o Kevin Costner. O Kevin Costner eu gosto.
Ah, não.
O Jor-El lá. Jor-El?
Jor-El, é.
É, então.
Ah, eu gostei do Jor-El.
Pô, também acho legal a cena introdutória dele lá no...
Eu prefiro o irmão dele.
A parte que eu gostei do filme. Foi a única parte do filme que eu gostei. Foi essa parte.
Eu não compro ele como o pai. Eu acho que ele... Parece que é só o Russell Crowe ali fazendo ali pra... Porque, sei lá, precisa fazer um dinheirinho, então ele tá ali.
Apresentação de slide.
Parece o gladiador, né, pai do...
O gladiador.
Aqueles hologramas quando ele fica aparecendo. Tipo, achei meio bobo, pra ser sincero. Agora, eu acho que a batalha final eu acho maneira. Eu acho que aquele efeito da parada sugando e empurrando tudo com a gravidade é muito da hora. Muito da hora.
Não,
muito
os efeitos do filme são bons. Pra mim, o que salva o filme, muitas coisas são efeitos. Eu gosto do Superman do Henry Cavill. Pra mim, eu não gosto das ideias conceituais pro personagem do Snyder em algumas coisas que ele trabalha no Superman, entendeu? Aí. Mas aí vai.
Não, tipo... Tudo bem, mas como filme eu acho que funciona muito bem, cara.
Não, sim, eu concordo. Como eu falei, eu não acho o filme excelente, mas eu também não acho ele ruim.
Cara, se
ruim,
a gente for levar em consideração que ele é um filme mercadológico, né? Ele é um filme para grande público, né? Eu acho que ele cumpre bem a função dele, né? Falando
assim,
meu pai não entende nada de quadrinho, mas ele adora esses filmes.
Wolverine Imortal tem muita gente que curte e fez uma baita bilheteria, mas é ruim. Principalmente aquela parte do Samurai de Prata, que é, porra, talvez uma das piores coisas que eu já vi no cinema, sabe? É muito ruim.
Mas acho que então a gente definiu, é o Wolverine é o Imortal, né? O vencedor.
Quem pensa nisso de filmes aí ruins, só pra saber?
Quem foi o idiota que fez essa lista de filmes?
E não, eu já falei lá no início como é que é feita a lista. Ninguém me criticou, ninguém catucou, ninguém pediu pra mudar, a lista é essa aí. Não, assim.
A gente não tem nem liberdade pra isso. O quê?
Mas para, não, aí também.
Hein? O quê? Ai, não, gente. Desculpa, tava falando com a minha cachorra.
Próxima batalha. Vitão, eu te amo, tá, cara? X-Men Apocalipse E eu acho que o problema do X-Men Apocalipse é o Apocalipse versus... Ah, esse aqui vai ganhar. Batman versus Superman.
Ai, caralho.
Essa é a luta é boa. Essa luta é boa.
Quem começa?
Eu vou começar. Não, agora eu. Porque o que acontece? Eu gosto do Apocalipse, mas eu não gosto de mais nada que tem no filme do X-Men Apocalipse.
Pô, eu acho que a única coisa do filme é o Apocalipse, o resto é ruim. Assim, a única coisa boa do X-Men Apocalipse é que eles não usam porrada fofa. Tipo, a galera toma porrada mesmo, a galera apanha, rola mesmo, violência.
Cara, é porque eu achei um Apocalipse provavelmente, ruim mesmo também. Provavelmente é meu apego pelo Oscar Isaac, né? Falando, eu acho assim, deram um bom personagem pra ele, só que cagaram na construção do personagem. E, consequentemente, se você entrega um material cagado pro cara trabalhar, né? Eu achei que ele... Eu sempre fiquei com a impressão de que ele poderia ter feito muito mais. De que ele poderia ter realmente construído um apocalipse muito
bom. Não, e eu acho que até a produção foi ruim, porque, tipo, o jogo de câmera não favorece ele em momento nenhum. Ele não tinha amedronta.
Exatamente.
Ele não tinha amedronta, sabe? Ele era pra ser, tipo, um Mike Thanos, e você não tem medo dele.
Eu acho que tentaram construir um personagem que ele seria impositivo, naquele tipo de imposição, de uma imposição carismática, tipo um líder, né? Ele aparece todo posudo e o que ele manda a galera obedece. Só que isso não deu certo. Isso não chegou nem perto de acontecer. É como o Gabo falou, o personagem ficou pequeno. Né?
Ah, e o Oscar Arias é pequeno. Ele. Então, assim, ele devia realmente fazer a galera igual o Tom Cruise fala, faz, porque se você sabe, o Tom Cruise tem 1,60m. Mas ninguém acha que ele tem 1,60m. Porque
exatamente.
O jogo de câmera é muito bem feito pra parecer que ele não tem. O Oscar Arias não teve o mesmo privilégio.
Então o personagem ficou pequeno todo. O personagem, ele é um egípcio. Egípcios são altos.
Eu caí, a gente falou alguma coisa ainda, estamos no outro.
Estamos no Apocalipse ainda. Os egípcios
então,
são altos.
Então, peraí, eu não peguei o Apocalipse.
Ah, não pegou, peraí. Então, agora é X-Men Apocalipse versus Batman versus Superman.
Então, assim.
X-Men Apocalipse.
Então, assim.
Gosto.
Toda a construção do personagem foi cagada. E eu gosto do personagem do Apocalipse, né? Agora, eu gosto do filme. Eu particularmente gosto de Batman vs Superman. As pessoas falam que tem muita gente que critica, que é ruim, porra, aquele plot
twist. Você já viu de novo?
Marta foi sacanagem, parará e tal.
Ô, Ni, quantas vezes você viu Batman vs Superman? Só pergunto. Quantas vezes você viu?
Acho que umas 4 vezes.
E tu ainda gosta?
Sim.
Coragem.
Namorei contigo, garoto.
É verdade.
Coragem não, Raquel.
Essa foi pra botar no final do episódio.
Nossa, Vitão, se você se habilitar, cara, bota um turn down for watch nesse momento, por favor, mano.
Por favor, Vitão.
Pô, Kilo, não, tenho muita coisa pra fazer. Faz aí você na boca aqui.
Entendeu? Então, assim, eu continuo gostando. Eu não gosto do Lex Luthor. Até errei o nome, Lex Luthor, né? Eu não gosto da... Ai, meu Deus, esqueci o nome da porra do bicho lá, do caralho do filme.
Doomsday.
Do Apocalipse não gosto, também.
Não gosto.
Dos dois tem Apocalipse.
Entendeu? Mas eu gosto do filme. Então, assim, entre um e outro, por mais que eu goste do personagem Apocalipse em X-Men, foi tudo mal construído, foi tudo cagado. Então, eu vou votar nele como o pior.
No X-Men?
É.
Cara, então...
Porque eu consigo encontrar mais pontos positivos em Batman vs Superman do que em X-Men Apocalipse, né? Tipo, eu fiquei muito chateado com o que fizeram com o personagem.
Sim, eu acho que esse filme, esses dois filmes têm duas coisas em comum. Os dois têm um personagem Apocalipse e os dois têm os diretores que não souberam desenvolver o roteiro do filme. Porque, e nem produzir, porque, por exemplo... O trailer de Duna saiu agora, o Oscar Isaac, ele é menor que o Timothée Chalamet, mas você não diz que ele é menor, porque o jogo de câmera te deixa a impressão de que ele é maior. Então, assim,
cara,
é produção.
Você usando o exemplo do daquele outro lá...
Do
Tom Cruise. Porra, ele contracenou com a Cameron Diaz. A Cameron Diaz é uma cavala. Ela tem 1,80 e poucos. Ou 1,80, mano, por aí. E ele sempre parece maior do que ela. Entendeu?
O Mig, no Missão Impossível Fallout com o Henry Cavill. O Henry Cavill tem quase 2 metros. E o Tom Cruise vai pra ele com a porrada. Ele fica praticamente quase do mesmo tamanho. Tipo, pô. E ele tem 1,60. O Henry Cavill acabava com o Tom Cruise num chute. Entendeu? Tipo, não tem nem precisar cair na porrada. Pô. Yeah. Mas assim, é porque a galera tem que saber. Aí eu acho que é a produção. O Batman vs Superman, pra mim, eu acho que o problema dele é você querer fazer muito mais do que o seu corte te dispõe, entendeu? Eu acho a construção muito ruim. Eu era uma das pessoas que gostava muito, eu lembro disso, e eu revi. E eu me arrependo muito de ter revisto, porque tem muito erro. Tem muito erro de continuidade. Tem muita coisa sem sentido nenhum. A invenção dos símbolos da Liga da Justiça pelo Lex Luthor é a coisa mais tosca que eu já vi na minha vida em filme de herói. Tipo, o cara pesquisou
disso,
e ele criou o símbolo e criou os nomes. Tipo, como assim? Sendo que depois do Flash nem se... Depois do Flash nem se chama Flash. Tipo assim, os caras mesmo não se respeitam, tá ligado?
Oh, Rainer, tem o nome do negócio?
Eu quero mudar meu voto. Eu vou votar em Batman vs Superman, realmente.
É, cara, tem muita coisa. E assim, o Apocalipse eu nem acho de todo ruim. Pra mim foi um erro porque mostraram no trailer. Se a gente tivesse visto aquele Apocalipse no cinema, se impactado, a galera não ia achar tão ruim assim. É porque, tipo...
Eu fiquei com uma dúvida agora. Peraí, eu fiquei com uma dúvida. A gente tá elegendo quem é o pior ou quem é o melhor entre os piores?
Não, quem é o pior.
Quem é o pior.
Ah, tá. Então, beleza.
É porque a gente fica tentando se apegar aos aspectos menos ruins pra poder votar, entendeu?
Não, tudo bem, entendi. É que a pergunta de voto do Vitão me deixou, tipo, opa, peraí.
E vou te falar, o Marta é o menos pior pra mim. O Marta, pra mim, eu achei legal.
Eu não acho de todo mal, não. É, pra mim, é assim, vamos seguir a ordem, porque senão eu vou votar já e tem uma galera antes de mim, né?
Não, já mudamos a ordem. Eu pulei a vez do Vitão.
Vai, Vitão, vai você.
É, eu boto como pior o Batman vs Superman.
Tá. Então, quem é o próximo, Ryan, da lista?
Você.
Sou eu já? Eu sou o terceiro?
É você.
É, na minha lista que eu acho que é você, sim. Depois é o Gustavo e eu.
Tá legal. Cara, assim, o Batman vs Superman, eu voto nele. Porque uma que eu não vi o...
Aí?
Você, Rainer, tá ouvindo?
Tô, eu tinha caído. Qual o seu voto, Kim? Pode falar.
Eu vou voltar no como pior o Batman vs Superman. Uma, porque eu confesso que eu fiquei com zero interesse de assistir o Apocalipse. Fiquei realmente com zero interesse. E, cara, as cenas de luta tão escrotas do Batman vs Superman, sabe? Tipo, a coreografia de luta tão bosta. Eu vou votar nisso porque, mano, se tem uma coisa que o Batman tem que fazer é lutar bem, mano. Então eu...
Tu acha aquela cena ruim? Aquela cena pra mim é a única coisa decente também do filme.
Ah, no deserto?
Não, no deserto não. Ah, depois, quando ele vai salvar a mãe do Superman.
Não, a do deserto eu acho uma merda.
Não, a do deserto é,
não,
ruim.
Mas a do Batman... A do Batman salvando a mãe é boa. É, e eu acho a do Batman com o Superman boa também.
Não, eu acho ok. Essas são até ok. O que eu tô falando é a cena do deserto, que tem uma hora que literalmente o cara tá com uma arma na mão, pode tirar no Batman, só que ele vai pra sair na mão, tipo, pra dar uma coronhada. E se você ver a cena, você repara. No meio da luta, tem uma hora que o cara, tipo, o cara vai dar a coronhada, tipo, aí ele dá uma segurada, espera o Batman terminar de bater no outro pra tentar dar a coronhada, sabe? Mano, é muito visível. É muito feio, muito feio. E isso pra
termina
mim,
aí tua
cara,
parada rapidinho.
Se tem uma coisa que o Batman tem que fazer bem é lutar, cara. Tem que ser dar umas lutas maneiras de luta, assim. Então, nossa, eu acho o Batman vs Superman um filme muito bosta. E concordo com o Rainer. O que todo mundo pinta que é horrível, que é o Marta, eu acho o menos pior.
Eu acho o menos pior, cara, por incrível que pareça. É, vamos lá, Gustavão. Eu já sei que você vai votar no X-Men Apocalipse.
Ó, eu queria falar que eu gosto dos filmes. Eu acho que X-Men Apocalipse é um filme da hora, ok. Não acho incrível, mas também não acho ruim. Também é bem longe de ser ruim pra mim. Só que eu prefiro Batman vs Superman. Né? Eu queria só dar uma pequena defesa. É que o bagulho do Lex Luthor dos arquivos, embora eu não custe tanto, não tem os nomes dos heróis. Sim, cara, não tem, é igual, eu acabei de pesquisar.
Tem os
não
símbolos, tem os símbolos
não,
dos heróis.
Não, tem símbolos, só
tem
que os, o Flash,
nome,
por exemplo,
não.
Eu jurava
Flash,
que tinha que...
Era, no Esquadrão Suicida, o Flash já tinha o traje com o símbolo. O Aquaman, no cinto dele, tem o símbolozinho dele. A Mulher Maravilha também, no peito dela, né, da armadura,
mas
também tem o símbolo
dela. Mas eles nunca tinham usado, o Aquaman, o Flash nunca tinha usado, como é que ele sabe?
O Flash já tá com o traje em Esquadrão Suicida. Vê que o Flash já tá usando o traje dele. E quando vocês passam praticamente muito coladinho com o Batman Superman.
Não, não sei se der depois.
Não, mas o Esquadrão Suicida, a cena que mostra o Flash é um flashback como o Capitão Boomerang foi preso. Então foi antes ainda do Esquadrão Suicida, tá ligado? Então o Flash já tava atuando como o Flash e provavelmente o Lex Luthor pegou esse arquivo. Eu não vou defender. Tá, enfim, você entendeu o raciocínio, tá? Mas eu gosto de Batman Superman. Eu revi esses meses aí umas 3 vezes, eu acho. Então, acho o filme incrível. É isso.
Você tem o Blu-ray, né?
Tem o Blu-ray, X-Men Apocalipse, eu acho o menos bom, porque eu ainda acho legal, tá ligado? Então, X-Men Apocalipse é uma volta.
Entendi. Então tá 2-2, olha só. Gabo desempata.
É, X-Men Apocalipse foi uma decepção pra mim, mas o Psicopata versus Alienígena é muito ruim. Meu Deus do céu. O meu voto é Psicopata e Alienígena.
Ok. Então, Batman versus Superman, passa. Primeiro da DC, hein? Ah, não. Lanterna Verde também já foi. Vamos lá. Às vezes eu esqueço com a Lanterna da DC. Demolidor, o Homem Sem Medo. Sim, aquele com Ben Affleck. Olha ele de novo aqui.
O Homem sem cu, né?
É. Contra... X-Men 2.
Peraí, repete que eu vi a gente...
A gente vai ter discussão? Vai ter discussão disso aqui?
Pode dar a mão os dois. E pra puta que pariu.
Repete que eu tava viajando na maionese aqui, por favor.
Esse Demolidor vai encontrar com o Homelander. É.
Demolidor, o Homem Sem Medo versus X-Men 2.
Taca fogo em tudo.
Porra, que duelo difícil. Porque os dois...
Esse é o duelo... É o duelo difícil. É o famoso tanto faz, na real, né? Porque os
Caraca,
dois são...
Caraca, nenhum...
Não, tá, gente, tem o Ben Affleck... Não, gente... Tem o Ben Affleck dormindo num caixão com água, gente. A gente vai mesmo discutir isso?
Gente, tem a cena do parquinho. Tem a cena do parquinho, gente. Vocês estão...
Gente, a cena do parquinho. Tem a cena do parquinho.
Eu vou votar no Demolidor só porque é um dos meus heróis favoritos e eu achei muito sacanagem. Mas, por mim, são dois mesmo.
Gente, como o Gabo falou, o Demolidor desse Ben Affleck tem que se encontrar com o Homelander, é isso.
Caraca, na moral...
Cara, eu não tô sendo capaz de opinar.
Eu posso votar, então?
Vai,
bota.
Cara, eu acho Demolidor pior. Os dois são muito, muito, muito ruins mesmo.
Eu concordo com você.
Mas talvez, sei lá, esse X-Men 2 tem aquela cena no início que é maneira.
Tem a cena da Casa Branca, do Noturno, né? Eu acho a cena muito boa, muito legal também.
A cena é muito boa.
É uma ótima introdução do personagem, assim, sabe? Por mais que
aliás, ninguém pode falar isso de X-Men, né? Que todo personagem tem uma cena foda pro filme. Todo. Escolhe um, é o Noturno, 3 é o Anjo, depois os outros é a cena do Mercúrio, né?
É, sempre tem uma cena maneira.
O Demolidor é só ruim, cara. Aquelas mortes do mercenário.
Colin Farrell com o mercenário.
É, ele mata o cara com amendoim. Tipo, mano. Ah, não.
Gente, eu vou votar no Demolidor também, tá?
Demolidor é pior. Demolidor é pior, cara.
É um consenso, né, gente?
Eu nem lembrava da morte com amendoim, mas aí agora que o Kill. Caralho,
ótimo. A cena do parquinho não dá também.
A cena do parquinho é péssima, nossa.
Meu Deus do céu.
O filme da Electra é tão pior que esse que eu nem consegui colocar aqui. Eu falei, esse não tem.
Não. Nossa, esse eu nem cheguei a ver, cara. Eu agradeço todos os dias por não ter visto.
Nossa,
é
muito filme, ruim, cara. O filme da Electra.
Vocês
da
viram o Demolidor todo? Vocês chegaram ao final? Conseguiram chegar
ao final? Eu cheguei, eu vi. Ah, eu era moleque, eu vi.
Ah, infelizmente, né, cara?
Na época eu achei maravilhoso. Na época eu assisti e falei, caralho, que foda.
Eu também achei,
cara. Cego e mete pau em todo mundo.
Não, eu parei de ver. Não gosto de
ver. Cara, eu era moleque, eu lembro que eu não vi no cinema. Eu vi na TV já. Mas eu era moleque, passando... Porque esse filme saiu muito rápido do cinema, foi flopou e foi pra Fox muito rápido. E aí eu vi... Cara, eu sinceramente não lembro de gostar ou não gostar. Eu só sei que eu vi inteiro, sabe? Mas eu acho o filme péssimo. Eu acho a cena do parquinho, pra vocês falaram, a cena do parquinho deu um treco no meu coração. Aquela cena dá vergonha, aquela cena é realmente péssima. O que o Kim falou também do mesmo
ela
cenário,
tá em curso,
cara,
de aula de como não editar, né? Essa cena do parquinho,
nossa,
ela tá em diversos
cursos. Não, ela tá em curso de aula de como não atuar. O Ben Affleck simplesmente péssimo. Assim, vamos lá. Próximo agora, essa promete, hein? Homem-Aranha 3 versus... aqui. Ah, gostei. Homem-Aranha 3 versus Liga da Justiça. Não é o Snyder Cut, é a Liga da Justiça que foi para os cinemas. Então, Homem-Aranha 3...
uma batalha complicada, hein, amigo?
Homem-Aranha 3, porque eu não gosto de nenhuma porra dos filmes antigos.
Homem-Aranha 3.
Não. Que isso,
Homem-Aranha 3, porque era o terceiro e a gente tava esperando que ia ser um filme maneiro, porque o Homem-Aranha 2 foi maneiro.
Porque o 2 é muito... Então, o 2, pra mim, até hoje, é um dos top 3.
É o melhor filme do Homem-Aranha.
O 2 é o melhor filme do Homem-Aranha feito, um dos melhores heróis ever, tá ligado? Incrível.
Isso aí.
O 2 é muito bom.
Agora, embora todos os filmes do Homem-Aranha sejam iguais, eles têm exatamente a mesma estrutura, o mesmo plot, a mesma... É igual. Todos os filmes do Homem-Aranha
são iguais. Porque o personagem não dá pra você fugir muito,
ok,
né, cara?
Ok, mas eu queria um pouquinho mais de criatividade, porque eu tava pagando o ingresso do cinema. Só um pouquinho só. Mas,
eu acho assim, esse 3 é ruim muito mais por culpa da Fox, da Sony, do que o diretor. Porque a Sony que pediram pra botar o Venom. Não ia ter, não, a ideia não ia ser essa, e pediram pra enfiar. E é justamente o Venom que caga o filme. Na minha opinião.
É, realmente. O meu voto é nesse, porque eu me senti muito traído.
Homem-Aranha 3, um voto. Nick, Homem-Aranha 3 também. Vamos lá.
É, porque eu não gosto.
Quem? Eu, Homem-Aranha 3.
Vitão, Homem-Aranha 3, já tem 3 votos. Aí, tá, vai embora, Maquinho, quer falar?
Então, cara, eu nunca discordei de tanta coisa ao mesmo tempo, mas...
Como assim?
Eu não acho que Homem-Aranha 2 é tudo isso, desculpa. Eu acho que é um filme muito maneiro pra sua época e tem muitas cenas memoráveis, mas...
Acho que blasfêmia.
É, desculpa, desculpa, cara. Mas,
e o cara, Deus também erra.
É, qual que tava competindo com... É o X-Men 3 com o Homem-Aranha 3?
É, não. É o Homem-Aranha 3 com o Liga da Justiça. Liga da Justiça.
Desculpa, é muito filme ruim junto.
Que é uma colcha de retalhos.
Então, cara, eu, pra ser sincero, não, nem terminei de ver o Liga da Justiça porque eu não tava conseguindo, cara. Eu não tava conseguindo chegar ao final daquele filme. Mas eu acho que o Homem-Aranha 3 tem uma cena que ficou muito maneira... E aí eu vou usar a carta Heiner, ele ficou muito parecida com o quadrinho, que é a cena em que ele tá na chuva na catedral e aí ele consegue tirar a coisa dele, o simbionte dele através do barulho do sino.
Fica né? Muito igual, essa cena é maneira mesmo.
Cara, ficou muito igual, a cena que ele tá tipo encostado do lado de fora tomando chuva com o simbionte é muito maneira.
Toca o sino, né? O sino fica tocando, né?
Cara, mas eu acho que justamente assim, o motivo que o Gabo deu, ele é muito real. Que tipo, esse filme prometia muito ser muito bom, sabe? Porque quando você vai no cinema, e naquela época você tinha ainda muito marketing do cinema pelo cartaz, e você vê o Homem-Aranha se olhando no espelho do prédio, e ao outro lado o reflexo é o Homem-Aranha de forma preto.
Essa cara, cena dele se olhando é muito boa, né?
Todo mundo que viu aquele cartaz ficou, caralho, eu quero ver esse filme, porque esse filme vai ser muito incrível. Cara, eu lembro realmente, tipo, minha fixação como criança era sair do filme, que eu tava vendo com meus pais, e aí quando você sai do filme, a entrada até sair do cinema, tem vários cartazes dos filmes próximos. E aí, tipo, era ficar pilhando, vendo, sabe? Então aquele cartaz ali acendeu muito a minha cabeça, tipo, cara, esse filme vai ser muito foda.
É, não, assim, entre os dois eu voto no Esquadrão Suicida.
Liga da Justiça.
Desculpa. Cara, mas o Esquadrão Suicida não tá nem na brincadeira.
Não, desculpa. Tá errado ali.
Vai tá, mas ainda não... Mas relaxa. Então, bom, o que não adianta mais, já 3-1. E aí faltou o Gustavão, que vai votar no Homem-Aranha. Que...
Deixa, eu posso conversar uma coisinha aqui? Eu quero dar uma pequena papeada um pouco sobre os dois filmes. Que é, eu acho o Homem-Aranha 3 um filme ruim. Inclusive, eu acho o pior entre os dois. Mas eu vejo coisas boas nesse filme ainda. Que, por exemplo, eu acho o Homem-Areia lá, ele tem um desenvolvimento muito legal no filme, uma personagem muito bacaninha no filme, pra mim, uma das poucas coisas boas dentro desse filme, sabe?
Deve ter sido a primeira coisa que ele fez, né? E depois, como teve que botar um monte de outro personagem, aí só ficou um bem desenvolvido.
Sim, se não me engano, foi. Ele queria botar realmente o Homem-Aranha nesse filme. E ficou bem interessante.
Ele é muito, eu acho ele bem legal também.
Os efeitos dele
são legais
até hoje. Sim, muito bom.
Mas a ideia original era ter 4 filmes, a Sony reclusou, falou que não... Ela me falou, vocês querem que eu bote o Venom, então me dá mais um filme. Que aí a gente vai desenvolver, se botar esse não vai dar pra colocar, vai ficar
só deixa eu dar um ponto aqui, a questão dos efeitos, se você for ver hoje, um filme de orçamento médio consegue colocar efeitos especiais interessantíssimos, mas naquela época qualquer filme de orçamento top se mantém até hoje. Então isso pra mim é só orçamento, sabe? Porque se for ver Senhor dos Anéis, os Star Wars, Matrix, todos esses filmes, tirando os raros momentos em que a tecnologia realmente avançou, todos esses filmes até hoje são bonitos. Então não acho isso um mérito, porque era um filme com orçamento pra caralho, entendeu?
Bom, deixa eu ver aqui, eu tô até pesquisando pra gente ver aqui se o Homem-Aranha 3 foi realmente caro.
Foi caro, eu acho que é o filme que era mais caro.
Foi mais caro, ele foi 250 milhões de dólares.
Então, porra, cara pra cacete, realmente.
Aí é foda. Lógico que o efeito vai ser bom.
Qualquer filme
com orçamento naquela época é bonito até hoje, qualquer.
Não, eu acho que aquele efeito do Homem-Areia virando Homem-Areia é maneiro pra caramba.
Sim, e cara, você não consegue diferenciar quando que é um ator e quando que é Homem-Areia. Nossa, é muito bom. Mesmo sendo meio que obrigatório isso, que é um orçamento muito alto, eu acho que ainda é um mérito. Ainda é um mérito do filme.
Tá ligado? Não, eu também concordo. Eu acho aquela cena deles lutando no metrô. É incrível. Muito maneiro.
Sim.
Até porque o Liga da Justiça, o orçamento é bem maior do que o do Homem-Aranha e o efeito não é bom. Então
sobre o Liga da Justiça, que eu dava uma pena conversa, que é, eu não acho o Liga da Justiça tão ruim assim. Eu, obviamente, acho ruim. Só que eu não acho essa porra, todo mundo fala de ser uma merda imprescindível, a pior coisa que existe. Obviamente, eu não acho bom, mas eu vejo que o motivo de eu não achar bom...
Sabe que imprescindível nem faz sentido nessa...
Eu sei que não faz nem sentido, mas é a primeira coisa na mente. Você me perdoe, tá bom? Então, mas é que eu acho que o filme, ele é... Pra mim, o problema de Liga da Justiça pra mim é que ele é um filme muito super-herói, que não devia ser gênero de super-herói, porque ele é muito sem nada, ele não tem uma coisa própria.
O problema,
sabe?
É que é a Liga da Justiça e você não pode fazer um filme básico.
Então, é isso, mas por exemplo, se você for pegar, sei lá, meu pai, que não manja de heróis com grande som. Então, ele
se
chegar...
eu pegar meu pau,
ele ia ser um puta do argumento. Se tu for ver legal, se tu pegar no meu pau, tu não vai achar ruim.
Concordo. Tá, mas se for uma pessoa normal que não liga pra isso, pegar e ver o filme, vai achar, ah, ok, divertidinho, é isso, sessão da tarde, tá ligado? Não, eu acho que sim, pelo menos o meu pai, quando assistiu, ele falou, ah, legal, pô, tá bom.
Peraí, quer ver um exemplo? Ô, Nick, teu pai gostou?
Do quê?
Liga da Justiça? Teu pai gostou de Liga da Justiça?
Meu pai gostou.
É, então, tá ok, o argumento do Gustavo.
Mas em que momento
não, mas, assim,
isso virou
ele
um parâmetro
gostou.
De cultura pop?
É porque,
não,
é porque,
teu pai gostou e tu também.
Gente,
é porque o pai da Nick, ele é o público geral.
Meu pai não tem critério, ele não... Ele, assim, na época que ele cresceu, quadrinhos eram... Era um divertimento para quem tinha dinheiro, né? E eram aqueles quadrinhos clássicos, Thundercats, Ursos, porra assim. Né? Então, assim, o meu pai é aquele coroa que ele gosta de filme de ação. Então, se a luta de porradaria for boa, dentro dos critérios dele, ele gosta do filme.
É, ele não, o pai ele dela, não... O pai dela é a definição.
Tiro,
do...
Tiroteio, carro e mulher.
É, exatamente. É a definição
ele
do
é o Julinho. É o Julinho. É o Julinho da
Fórmula. Explodiu, tiroteio, alguém saiu.
O pai dela gosta muito do filme de Michael Bay, tá ligado? Michael Bay tem público
certo. Ah, pode crer.
Então, assim, ele gostou de Liga da Justiça, só que é aquela coisa. Quando começa a explicar as coisas pra ele, aí ele faz aquela cara de
Até ele sabe que tem coisa errada aí.
Maneiro.
Aí ele faz Aí eu falei, pois é, pai, não é tão bom assim, tudo mais e tal. Aí ele começa a fazer perguntas pra tentar entender melhor as coisas, parar aí, coisa e tal. Aí ele
sai. É essa a parada.
Ô, Nick, seu pai parece ser uma firmeza, mano.
Não, é uma gente boa. É. Braço, Maurão.
Você ouve esse podcast?
Não, ele nem sabe o que é um podcast.
Sem problema, tá dado um abraço. Mas assim, cara, o argumento do Gustavo tem razão, mas aí é o que falou, tipo, a pessoa que não conhece nada, ela pode curtir, mas se ela comentar com alguém, esse outro alguém conhecer minimamente, ela vai tipo, ter um tipo de, pô, peraí, isso. Entendeu? Não passa assim. Eu acho que o Homem-Aranha 3... Era o Homem-Aranha 3, né? Eu acho que ele é ruim, só que eu acho que ele ainda passa mais como um filme pra quem não viu nada do que o Liga, pra mim, eu acho. Eu votaria nele igual, mas eu acho que nesse ponto ele não ganha. Bom, agora a última batalha das oitavas. Esquadrão Suicida. Agora o Kim pode votar. Esquadrão Suicida versus X-Men 3, O Confronto Final.
Puta que pariu.
Olha.
Cara, eu essa acho aí que... é a batalha de final, né?
É, olha assim.
Tem um episódio do South Park que eles têm uma votação lá, que eles têm que escolher, acho que é um escroto e um merda.
É, não, é um babaca escroto ou um sanduíche de merda.
Aí tem uma musiquinha, temos que escolher, e tem um babaca, um escroto e merda. Tipo assim, é basicamente.
É.
Então, assim, é isso. Esse... tipo assim, velho, caralho. É, Esquadrão Suicida é X-Men 3, né?
Ó, Esquadrão Suicida ganhou Oscar, pelo menos.
Então,
maquiagem.
Peraí, calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. É Margot Robbie afetadíssima e Wolverine comedor de casada. É esse o beleza.
Exatamente.
Entendi. É, então eu vou votar X-Men 3, porque é uma merda inacreditável.
Cara, é muito ruim, né, cara? A Fênix é muito mal feita, cara. Nossa, é um... isso até exige um Fênix Negra, tá? Porque eu acho que a representação de Fênix Negra da Fênix foi melhor do que a representação no X-Men 3.
Eu acho que até foi por isso que fizeram o filme, né?
É, eu acho que fizeram, tipo assim, vamos tentar consertar? Não conseguiu, mas fez menos pior.
É.
Quinho vai votar no Esquadrão Suicida, Quinho, agora ou não?
Então, eu tô votando sempre no que é pior, tá, gente?
Não, eu sei, a gente sabe disso.
Mas eu acho que a intenção do programa até aqui tem sim.
Eu espero que você esteja fazendo isso.
Sim, é porque em vários momentos eu me confundo, mas eu acho que, puta, entre esses dois, cara, é muito difícil, mano. São dois filmes muito merda.
Muito. Eu acho que o X-Men ganha pra mim porque ele completa uma sequência de filmes ruins, né? E, tipo, vai piorando. Então,
não, eu acho que o X-Men 3 eu acho que ele é pior, porque por mais que tem muitas coisas que me dão raiva no Esquadrão Suicida, as coisas que ficam, não é possível que estão fazendo isso, cara, mas o
trailer de Esquadrão Suicida é bom aí, ó, um argumento bom.
Não, mas tem umas coisas legais, eu acho que a Margot Robbie ficou maravilhosa com o Harley Quinn, então
sim, o Will Smith é bom, eu gosto.
Eu acho que o X-Men 3 é pior.
É pior, concordo. Olha só, que maravilhoso. Bom, pessoal, vamos lá, hein?
Bom que agora dá pra ser rápido, né?
É, não, agora
calma aí, tem que votar também.
Não, eu também não votei.
Ah, você vai votar também, cara? Pode votar, ok.
Eu vou votar. Ah. Eu vou votar no filme que tem um toque de merda do Will Smith, né? O Esquadrão Suicida. E toque de qualquer filme que ele tá, ficou uma merda. Então, pra mim, eu acho que...
Caralho.
Tadinho.
Ah, todo filme que o Will Smith está fica ruim por causa do Will Smith, não sei se vocês já perceberam.
Meu caralho, Deus.
Eu gostei da referência ao toque de Midas. Eu gostei.
É o toque de merda, ele tem
realmente
um toque de merda.
Ele é diferente do The Rock, né? Porque o The Rock ele salva franquias, o Will Smith acaba com elas. Tipo isso.
Cara, pra mim, todo filme do Smith é ruim porque ele tá no filme. Mas.
Meu que Deus. Isso, cara? Tu acha MIB 1 ruim? MIB 1
acho
e 2?
Por causa dele. Acho ruim por causa que dele. Isso?
Caramba!
Não, eu gosto do filme. Eu vejo o filme e deixo pra lá que ele tá no filme. Talvez seja o único filme dele que eu consiga ver do início até o final, é MIB 1. Fala outro aí que é ruim.
Bad Boys 1, 2.
Meu
tudo
Deus
ruim.
Do céu.
Tudo
Sete
ruim.
Vidas, a Procura da Felicidade. Como assim, gente?
Não.
Eu sou
a Procura da Felicidade, eu tenho um argumento. Não.
A Procura da Felicidade, eu tenho um argumento
pra você que destrói o filme. Que ele fica o filme inteiro procurando um emprego. Ele não tá procurando a felicidade dele. Ele tá procurando ser um cara mais rico. Ele tá procurando ter posses. Ele tá procurando ter o sonho americano. Desculpa. Mas
eu
isso não é
lenda,
procura
da felicidade. Eu sou a lenda, legal.
Você já leu o livro? Ele caga o filme, né? O filme é uma merda, o livro é foda. E
aí eu vou
é
ser obrigado a te mandar tomar no cu.
O cara jogou
carta
Niner aqui.
Gabo, você é um cara que eu gosto muito, eu respeito você como um intelectual.
Eu roubou, cara.
Não, calma aí. Pausa.
Eu roubou a Niner, qual é?
Deixa eu completar o meu momento aqui. Respeito a pessoa, Gabo, como professor, como pensador, mas eu gostaria de sinceramente mandar você tomar dentro do olho do seu cu, porque você usou do argumento Rainer de comparar mídias que não tem nada a ver.
Eu posso usar diversos argumentos pra provar
que o negócio é legal.
Olha só, argumenta pro saco da tua
boa.
Mãe. Olha só,
gente,
escuta o que eu tô falando. Não, escuta,
tá
Gabo, te respeito, mas eu tô parando. Olha só, Eu acho que você... É, realmente, a história do livro é muito melhor, com a parada dele ser a lenda e tudo mais, mas o filme é ruim porque ele é ruim, não é ruim porque não é igual ao livro. Pra você querer um filme igual ao livro,
não, você, isso, chama, concordo
você,
com você
chama teus amiguinhos, fica todo mundo com a porra do livro na mão, recitando aquela porra, e um
não. Fica fazendo aula, o filme é ruim porque o filme só. É ruim. E mas é ele é ruim faz, também, viu? Porque tem o Will Smith.
Mas vem cá, você não bem. Gosta de Maluco isso no é Pedaço? Muito, só uma pergunta.
Ah, Rainer, eu acho que a gente tá em 2020 pra ficar ouvindo aquelas piadinhas de O Maluco no Pedaço. Já deu, já. Bom,
Cabo, você
pô,
tá
mas, é a minha opinião isso sobre o Will Smith.
Isso tá te afetando.
Gente, o Will Smith não tá dando, não. Vamos lá.
Ah, é uma birra. Eu também tenho birra com alguns atores e atrizes.
É, não, eu admito que não dá pra mim.
Eu tenho birra com apresentadores de podcast, alguns.
Da mesma forma que pode estar, tipo, afetando o Gabo a birra, também pode ser também o que eu curto, gosto muito de Maluco no Pedaço e, consequentemente, gosto da pessoa Will Smith. Então, assim, tendo a gostar mais do que ele faz. Da mesma forma. Mas também, aí uma coisa mercadologicamente falando, eu concordo com o Gabo no ponto em que o The Rock é um cara que salva a franquia, onde ele tá, o dinheiro tá, e parada cresce e fica incrível. O Smith realmente do outro lado.
E eu não tô aqui pra contrariar The Rock, né? Eu não tô aqui
The
pra contrariar.
The Rock é uma bosta perto do Smith. Desculpa, gente, pelo amor de Deus.
É. Aí eu já.
Não, assim, não. Se você falar em nível de atuação, tudo bem, mas o The Rock, mercadologicamente, vende muito mais do que o Smith.
É um ator de merda. Não,
mas
tem.
Eu não quero que ele seja Shakespeare.
Porra de...
Mas seja The Rock,
mas
ele
não precisa ser Shakespeare, caralho. Eu tô falando de erudição.
Ele é The Rock.
Aí eu odeio Sylvester Stallone.
O Shakespeare não é ator.
Não, eu não quero
que... Pode crer.
Eu não quero que o The Rock faça Hamlet, caralho. Eu só quero que ele desvie o míssil no braço. É isso que eu quero.
Nem se ele quisesse fazer Hamlet, ele não tem inteligência pra isso.
Olha. Eu não quero que ele tenha essa inteligência.
Gente, era só um parêntese pra eu justificar o meu voto no Esquadrão Suicida, tá?
Mas não adianta, não adianta. O The Rock, ele consegue ser ruim em filme de ação. E eu não gosto.
Não, olha só, e veja bem, eu não tô defendendo o The Rock aqui, não. Pra mim, o The Rock e o Smith estão no mesmo métier. Agora, não adianta você vir falar pra mim que o filme ficou bom porque o Will Smith tá no filme, porque pra mim é justamente o contrário.
É o mesmo critério com o The Rock. Não adianta você falar que o filme ficou bom porque o The Rock tá no filme, porque ele é um ator muito ruim. Ah, beleza, tudo bem. Beleza. Ele dá uns socos legais? Ele dá uns socos legais. Não, ele não faz tudo porra nenhuma, garoto. Para de falar merda. Ele não faz tudo porra nenhuma, não. Tá? Ele é um ator ruim. Eu vou te bater se você continuar me contestando.
Vê se vocês concordam comigo de um ator ruim que a gente gosta porque ele é carismático. O Arnold Schwarzenegger, ele é ruim, mas se ele tiver no filme, a gente vai
saber
que ele
é
carismático pra caramba. E assim, não é porque o cara... Exatamente, agora o Will Smith não dá, né, gente? Pelo amor de Deus.
Um outro carismático que conquistou a gente. Pelo amor de Deus. Ai, que nojo, meu Deus.
Adoro o Adam Sandler, desculpa.
Errado,
eu também gosto, mas ele não é. Mas eu também não acho ele ator ruim, por exemplo.
Ó, um outro ator que é carismático, que, tipo, também não era assim, mas, né, clássico aí dos filmes de ação anos 80 e 90, o Van Damme. Van Damme a gente gostava. Mas aí é que tá. A gente viu o filme do Van Damme por quê? Por conta daquela carinha de que não vale nada. Aquela carinha
pra ver que ele ia fazer um espacate no meio do filme.
Isso aí. Ele ia fazer ali um duplo mortal.
A troco de nada.
Mas
ele ia pegar uma.
Mas ele não
ele
conseguiu
uma coisa nova da prateleira com o pé.
Nem o carisma dele conseguiu salvar Street Fighter, né? Mas tudo bem.
Pois é.
Ah, coitada. Aí, né? Limites, né?
Rainer, já falamos desse filme. Já falamos desse filme em outro podcast.
Rainer, que é milagre, né?
Quinho, pode falar, Quinho.
Então, ó, antes da gente, pelo amor de Deus, passar pra próxima fase. Eu queria falar alguma coisa sobre esse lance de atuação, né? Porque, assim, concordo com vocês, não são grandes atores, nem The Rock e nem Arnold Schwarzenegger. Cara, longe de mim falar que o Will Smith não é um bom ator, eu acho o Will Smith um puta ator. Tudo bem que o Gabo não gosta dele, maravilhoso, eu acho que todo mundo tem direito de ter o seu ator ou atriz pra ter birra, eu tenho os meus, mas... Cara, eu acho que assim, se você pegar um filme específico de cada um desses atores, a gente vai falar do Adam Sandler, mas eu esqueci o nome.
Joias Brutas.
O cara manda bem pra caralho.
Ele atua bem pra caramba nesse filme, né?
Ele manda super bem.
Cara, eu acho que ele manda muito bem. Tem um filme com o The Rock chamado... Eu não sei como é que tá em inglês. Eu sei que em português chama Gangsta em Campo, que ele trabalha num reformatório e ele, tipo, tenta recuperar garotos de gangues através do futebol americano. Cara, esse filme é muito maneiro e ele manda bem pra caralho, o The Rock. Tem um filme...
Mano, ele manda bem todos os Velozes Furiosos pra mim. Ele,
então, mas
Velozes Furiosos tem nada que preste. Mas, só os carros.
Mas não existe muito... Assim, não exige dele, né? Fazer um assim, dramaticamente, não exige dele fazer um Velozes Furiosos. Vocês falaram do Schwarzenegger. Cara, o Schwarzenegger, pra mim, ele tem um filme que ele interpreta aquele policial, fim de carreira, que virou segurança particular e que tá na merda, alcoólatra e o caralho, chamado Fim dos Dias, se não me engano.
Sim, o nome do filme. The Last Standing.
Cara, ele manda bem pra caralho, assim. Ainda é um filme.
O Herói de Brinquedo, manda bem, é um dos meus filmes favoritos.
Ainda é um filme de ação, mas assim, você compra a ideia de que ele é um cara fudido.
Pô,
assim,
pode crer, Vitão. Tu falou essa parada do Fim dos Dias agora, realmente. Ele mostra um pouquinho de amplitude dramática nesse filme.
Cara, e o Sylvester Stallone do Rock Balboa...
Eu não falei isso, não.
Foi eu que falei.
E o Sylvester Stallone do Rock, cara.
Foi mal. Quem que falou? É isso aí.
E, cara, você vai falar do Sylvester Stallone. Pô, pelo amor de Deus, assiste o primeiro Rock e vocês vão ver que o cara manda bem.
Rock é excelente. Rock é excelente.
Não, calma aí, Kim. Tem uma coisa aí pra falar. Eu acho que no primeiro Rock ele não tava atuando. Ele tava sendo ele mesmo.
Era ele.
Todo mundo achou que ele tava atuando.
Não, e beleza, ele tava assim dele mesmo, mas assim, tipo, o cara é uma boa interpretação.
Não tô dizendo que o filme é ruim, não tô dizendo que não tô tirando nenhum mérito, não. Só tô querendo dizer, eu só acho que ele não tava sendo bom ator, ele tava só sendo ele mesmo.
Não, e tudo bem, muitas vezes é verdade. Assim como eu acho que o The Rock tá sendo, a maioria das vezes, ele mesmo. Entendeu?
Mas cara,
acho...
okay, não tem problema. Pra vocês terem uma noção, eu tô procurando aqui, tem um filme do The Rock. O filme é um drama de ação. É um drama de ação, tá? Eu não prestei atenção. Meu pai resolveu ver esse filme. Passou na Globo aí semana passada. Entendeu? Ele tem que dar um jeito de salvar o filho dele, que foi incriminado do caralho. Mano, The Rock fazendo um drama de ação. Vocês têm noção do quanto isso foi ruim a ponto de que o meu pai, Rainer sabe que meu pai vê troço ruim a rodo. O meu pai virou e falou assim: esse filme é muito ruim, vou dormir.
Porque não tem o The Rock batendo
mas
pessoas,
gente, é que tá.
Porque como o Quinho falou, quando o The Rock interpreta o The Rock, né, que são esses filmes já
agora.
Quando você coloca o cara pra fazer qualquer outra coisa, não é bom, porque ele não é um bom ator.
Então, foi o que eu falei. Assim, depois se você puder...
Isso é tema pra outro podcast.
Olha aquele filme lá. A única coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte, às vezes é muita questão de contexto. O que estão pedindo do cara? Muitas vezes estão pedindo pra ele ser o que ele sempre é. Então, beleza, ele vai lá, vai fazer o dinheiro dele. Agora, quando pediram pro Adam Sandler fazer uma coisa que ele não costuma fazer, o cara mandou bem. Entendeu? E a gente já viu outros caras que tem esse rótulo mandarem bem. Então, sei lá, às vezes eu não consigo bater um martelo. Tipo, esse cara é muito pra caralho. Eu não consigo bater sempre esse martelo.
Não, tudo bem. Mas esse é assunto contra o Gadget. Vamos lá. X-Men 3 passou de qualquer forma. E beleza. Vamos lá. Agora vamos mais rápido, hein? X-Men Fênix Negra versus... O que tá escrito aqui? Ah, tá. Lanterna Verde. Vitão?
Acho que ele morreu, hein, pessoal.
Morreu,
Vitor Bruno.
Vitor Bruno.
Deve ter bugado o Discord dele, ainda tá.
Eu não tava conseguindo desmutar. Qual é a disputa, perdão? Fênix Negra aí?
Fênix Negra e Lanterna Verde.
Lanterna Verde, tranquilamente.
Quinho.
Vou votar na Fênix Negra porque eu sei porque não vai passar.
Ó, Nick.
Eu não sei. Me dá mais.
A Nick tá meditando.
Tá, segura um pouco então antes. Gustavão.
Lanterna.
Gabo.
Lanterna Verde, grandão.
Beleza.
Vai ficar Lanterna mesmo, porque. Gente, Tá muito difícil, hein, ter escolher a merda e a fossa.
Vamos lá. X-Men Origins Wolverine contra Wolverine Imortal. É o primeiro e a sequência agora. Vitão.
Caraca. Putz. O primeiro é ruim porque tem um monte de efeito ruim. É pior. O segundo o é ruim é todo. É, o Imortal é pior.
Se... Tu vota no Imortal, Vitão?
Sim.
Imortal, Quinho?
É o Origins contra o, é o Origins contra o Imortal, né?
Isso.
Isso aí.
Cara, Imortal. Nossa, o Imortal é muito pior.
Nick?
Imortal também.
Nossa, hein?
Nossa, eu gostava de votar no Origins. Eu acho o Origins pior, cara.
Caraca, hein?
Agora eu acho que os dois são terríveis pra mim, mas eu...
Até agora a gente não teve unanimidade pra gente. Tudo bem. Cara, eu acho o Imortal pior, porque o Imortal, ele não tem momentos bons, sabe? Ele não tem momentos bons. O Origins, mal ou bem, ele tem um momento... No início ali, você acha que vai dar bom. Você acha que vai ser promissor.
Aquela história do Wolverine, eu acho maneira.
É, então, legal, eu acho também. Eu acho um Black Story maneiro.
É legal ele fingindo que vai pular no metrô. Só, é aqueles 5 segundos.
Exatamente. Porque até aquela cena no início da guerra é muito estranha. Então, vamos lá. Batman vs... Agora é Batalha de Ben Affleck, hein? Batman vs Superman... Versus Demolidor, o Homem Sem Medo.
Fazer então, justiça e tirar o Batman vs Superman desse... É tipo assim, por mais que eu não goste, não acho justo ir avançar muito na competição. É, Demolidor.
Demolidor, Quinho?
Demolidor é pior, bem pior.
Nick?
Demolidor, cara.
Gustavão?
Demolidor, né, gente?
Gabo?
Demolidor.
Primeiro na unanimidade de hoje. Agora, X-Men 3 contra Homem-Aranha 3. Ó, dois terceiros filmes agora. Vitão.
Cacete.
Ih, caralho. X-Men 3.
Quinho.
É Homem-Aranha 3 contra X-Men 3, é isso?
Isso.
Putz, cara. X-Men 3 é pior.
Nick.
Eu vou de X-Men 3 também. Eu não gosto de Homem-Aranha, mas ele consegue ser pior.
Gustavão?
X-Men 3 também, gente.
Gabo?
X-Men também.
Olha, agora é semis. Wolverine Imortal versus Lanterna Verde. Vitão?
Meu Deus, tá
caralho,
pior.
Agora virou uma formação inacreditável. Ui, meu pai do céu.
Espera chegar no final,
Jackman,
cara, pra tu ver.
E o Jackman ainda se esforça pra caralho pra tentar salvar o filme do Wolverine. Então eu vou de Lanterna Verde.
Quinho.
Imortal. Imortal pra mim é muito pior do que o Lanterna Verde. Muito pior.
Nick.
Lanterna Verde.
Gustavão.
Eu vou de Imortal pelo mesmo momento que você deu, que você prefere Imortal Origins, que é pelo menos uma vez tem algumas coisinhas que eu lembro que são um pouco legaisinhas ainda, que eu acho, opa, bacaninha. Agora Imortal, realmente.
Gabo, desempata.
Eu vou votar no Lanterna Verde, porque eu vi algumas cenas e, meu Deus do céu, não consegui ver o filme por causa das cenas que eu vi.
Meu Deus,
aí, quando ele vira o Lanterna Verde, ele muda de tamanho, né? Ele fica um pouco menor dentro da roupa dele. O filme é muito esquisito.
Agora, X-Men 3 e Demolidor, o Homem Sem Medo. Quinho, quem era que não? Vitão?
É a grande
essa
final,
é uma semifinal?
Né?
Não, é a semifinal. É semi essa.
Caralho! Demolidor.
Quinho.
É, desculpa, é Demolidor e qual?
X-Men 3.
Puta. É, Demolidor é pior.
Nick.
Demolidor.
Gustavão.
Demolidor.
Gabo.
É, vou votar no Demolidor. Torcendo pra ele contra o Homelander.
Eu tô achando que o Demolidor já vai ter campeão, mas tudo bem. Agora a grande final é Lanterna Verde e Demolidor, o Homem Sem Medo. Vitão.
Caraca.
Eu acho Lanterna Verde muito pior. Eu acho Lanterna Verde muito pior que Demolidor.
Sério? Tô surpreso. Então, um voto pro Lanterna Verde. Quinho.
Cara, eu acho... Nossa, eu acho o Demolidor muito pior do que o Lanterna Verde. Eu vou no Demolidor.
Um a um. Nick.
Demolidor, cara. Não tem como, não.
2-1. Gustavão.
A gente tem Demolidor, que a Lanterna Verde é muito mais assistível do que Demolidor.
É, se botar na sessão da tarde, a gente vê, tranquilo.
Não, mas comparando as duas bostas, cara, eu acho que o Lanterna Verde você consegue, né?
Uma fé de menos.
Gente, pensa que se fosse no SBT, o nome do filme ia ser O Atrevido, né? Lembra que o nome dele era O Atrevido no Demolidor. Então, de repente, Daredevil podia virar Atrevido. Então, não, vou votar no Atrevido também. Voto no Atrevido.
Olha aí, com um delicioso 4-1. Demolidor, Um Homem Sem Medo, filme de Ben Affleck, é eleito pelo Multifinito como o pior filme de herói de todos os tempos.
Acho Ben Affleck, vem aqui buscar seu prêmio, Ben Affleck.
Pode trazer o mal, por favor.
Em breve, fique no Wikipedia.
Fique tranquilo que não terá álcool na nossa premiação, então você pode ficar bem de boa.
Vai botar na Wikipedia, é isso?
Vou botar na Wikipedia, Demolidor Homem Sem Medo vai estar lá, logo embaixo de quanto arrecadou, vai estar lá eleito o pior filme de super-herói de todos os tempos pelo Multifinito. E eu posso dizer que essa competição foi um grande churume, né? Acho que é justo dizer isso.
Meu Deus. Como diria Diego Defante, churumim.
Cara, só queria falar que faltou alguns filmes isso aí, gente. Ó, cadê o Thor 2? Cadê o Catwoman lá?
Faltou aquele Hulk, que é Hulk filmado no Brasil, aquele filme nacional.
Na próxima, a gente tá, a equipe monta, e não
ó, faltou muita coisa aí, Rainer, ó.
Sim,
não, mas aí próximo, mas aí se eu botasse tudo, né, Tê?
Porra, Mulher Gato, ó, desses que eu já ouvi até agora, eu acho que o Mulher Gato era muito candidato, viu?
Ó, era demais, Mulher Gato realmente é terrível.
Thor 2, tudo dava pra entrar aí, o Rainer botou o gosto pessoal dele à frente de tudo, tá ligado?
Cara, verdade, ele deu um monte de X-Men só pra... Meu Deus,
vocês consideram, tá
controlado pelo Rainer.
Vocês consideram o Mulher Gato filme de super-herói?
É o quê? Então,
é a
biografia da tua avó, cara?
Não, eu não aquele A Mulher Gato da Halle Berry eu não considero filme de herói real.
É, filme de Batman sem o Batman, pra mim.
Porque ele não tem um arquétipo nenhum de filme de herói.
Mas tem a Mulher Gato, é filme de herói isso. Mulher Gato
o
tá
filme,
ali, tá ligado?
O filme da Mulher Gato da Halle Berry serviu pra gente fazer... Gente, olha só, mas o filme da Mulher Gato da Halle Berry serviu pra gente fazer merda na sobrancelha e popularizar aquelas calças Pet Bill, entendeu? Foi pra isso que serviu.
Ela combate o crime?
Não, acho que não.
Não, ela comete crimes, né?
É, na real, ela não comete.
Na verdade,
crimes,
nesse né? filme, ela não entra como vilã, ela entra como uma anti-heroína, né? Porque ela começa a pensar.
É tudo filme de herói no final, a gente vai falar a mesma merda, tá ligado?
É isso aí, é
tudo.
Porque ela vai combater uns caras lá, que é uma indústria lá demoniada, que foi o que acaba provocando a morte dela, por ali, parará e coisa e tal. Só que realmente o filme não é muito bom. Né?
Agora já, os filmes do Thor são ruins, mas eu não acho que ele podia estar aqui, não. Eu acho
gente,
que
o Thor 2 é terrível, cara. Meu Deus, eu acho esse filme.
Cara,
uma...
eu
não sei o que é.
Eu sei que não era o tema, mas eu queria só entender uma coisa. Pra vocês, qual é o melhor filme de herói que vocês viram já? Ó, só pra eu, o melhor filme de herói que eu já vi, com todos os defeitos que ele tem, é o Watchmen.
Não.
Com todos os defeitos, pra mim ainda é o Watchmen.
O melhor filme que eu já vi de super-herói, mas aí é por todo um contexto, é Vingadores Ultimato.
Eu também, Vingadores Ultimato.
Vingadores Ultimato.
Eu não
vi o filme Guerra Infinita. Tudo que ele representa. O Guerra Infinita eu acho melhor também como concepção de filme, mas o Ultimato, tudo que ele representa, que ele finaliza, pra mim é o melhor até hoje, que o sentimento de sair feliz de um cinema foi o Ultimato que me deu.
Sim, eu acho que nenhum filme me moveu mais do
que o
Ultimato. Nenhum.
Exatamente.
Assim, nenhum. Sendo geral, eu não. Tipo, nenhum filme me moveu.
Beleza.
Talvez o Batman do Robert Pattinson pode mudar a minha opinião, mas até agora é o Ultimato.
E o Snyder Cut?
Não, o Snyder Cut não vai mudar a minha opinião nem.
Tadinho.
E você, Nick? Não deixa você falar.
Cara, eu sinto até um pouco de inveja, porque eu não sou uma pessoa que consegue, tipo assim, ter o melhor filme da vida, ou ter a banda da vida, ou qualquer coisa. Eu não tenho nada disso, entendeu? Tipo assim, eu gosto de um monte de filme, e é isso. Não tem nenhum que tenha me movido, né, como disse, um pouquinho mais do que outro, não. Teve aqueles que, obviamente, despertaram um ódio profundo satânico dentro da minha pessoa. pessoa, né? Porque eu falei assim, eu quero a minha vida de volta, eu quero as 2 horas que eu perdi aqui, né? Mas de gostar, não tem nenhum que eu fale assim, caraca, é esse aqui, não.
Ah. E Vitão, qual é o seu?
Guerra Infinita.
Ah, Guerra
Ele tinha falado.
Gustavão é qual? Ah, tem pouca vida ainda, mas tudo bem, pode falar.
Cara, eu sinceramente eu não sei. Eu não tenho um filme de herói favorito, tipo, ever. Eu tenho um dos momentos, tá ligado? Tipo. É que não é o melhor, mas atualmente eu estou. Meu favorito do momento de herói é Birds of Prey, tá ligado? Porque o momento que eu estou vivendo, eu estou gostando muito desse filme, tá ligado? É isso.
Ah, o momento que eu estou vivendo, disse o adolescente.
Ah, para. Mano, é o modo de falar. Eu estou gostando mais de filme de herói atualmente.
Sei,
deixa o menino, uma pergunta.
Eu não consigo, eu não resisto, oi. Gente. Eu tenho que fazer a maldade com alguém, entendeu? Aí gente, ele é a bucha da vez.
A gente terminou o podcast ou falta se despedir? Eu não sei.
Vou agora despedir agora. Ah, tá. O Gabo perguntou.
Porque eu preciso muito mijar, mano.
Beleza. Bom, vamos ter, com essa necessidade de. Né, essa necessidade exposta pra gente. Acho muito justo, né? Todo mundo tem que botar o gigante pra chorar. Imagino que deve ser um momento contemplador, né? Quando Deus usa de sua obra para fazer outras obras, eu acho que é o Quinho indo mijar. Dito isso, eu queria agradecer ao você que me descobriu até agora. Mais uma vez, batalhas. Então, se você curtiu, curte esse estilo de podcast, manda pra gente ideia de mais batalhas. No caso, pra mim, né? Porque só eu que faço as coisas nesse podcast. E, enfim, a gente pode fazer aqui pra vocês uma batalha legal. Obrigado, Vitão.
Nada verdadeiro ter permitido. Um abraço a todos os meus queridos companheiros de mesa e a todos os queridos ouvintes.
Bonitinho, viu, gente? No final, é tudo encenação. A gente aqui é amigo, entendeu? No final, todo mundo acaba bem.
Às vezes.
Cara, não, imagina. Eu nunca estou sumido. Estou sempre aí nas mídias sociais como @quinhuto. Todo mundo pode conversar comigo. E, cara, é um prazerzão. Fazer parte disso aqui, passar bastante raiva falando de filme ruim, adoro.
Isso aí. Nick, muito obrigado.
É, né, estamos aí pra falar mal, porque falar mal é uma coisa que a gente faz bem, cara. Falar mal é uma coisa que a gente faz bem, mas eu deixo aí, meus queridos ouvintes, né, combatam o fascismo. Não permitam que governos totalitários se reergam, ok? É isso aí, essa é a minha mensagem pra vocês.
Essa é a mensagem do podcast, tá? Quero deixar claro que eu não sou fascista antes que alguém faça. Ok, pessoal?
Gabo não concorda com isso, né, Gabo? Gabo tá do meu lado.
O movimento antifascista vai começar a correr atrás do perfil do Rainer.
Meu Deus do céu! Nossa, vamos
é brincadeira, tá, gente? Ele é legal. Ele é legal. Ele só é ditador. Ele só é ditador no grupo. Na vida, gente, ele é legal. No grupo, ele é ditador. Então, só se vocês entrarem no grupo, vocês vão ver como é que ele é de verdade.
Por favor, gente, eu sou maneiro. Não vejo, daqui a pouco vem um Anonymous me expondo aí na internet. E, Gabo, obrigado, né? Obrigado por mais uma vez estar aqui.
É isso aí, cara. Tamo junto. Quando tiver outra, a gente tá junto de novo.
Isso aí. E Gustavão, cara, muito obrigado. A gente chamou o Gustavão nos 45 do segundo tempo. E topou, e veio. E agradecer uma vez por você estar vindo. E, tipo, divulgar pra galera, né? Que agora é o Cidade do Corinto, podcast que fala majoritariamente de Power Rangers, tá aí. Tá com o Twitter, agora tá com o Instagram também. E o Gustavão, eu postei lá na rede do Multifinito e repito aqui, Gustavão é um moleque pica nas artes, fez uma arte do Vitão aí recentemente que ficou iradíssima
também. Recomendo.
A arte do Batman dele, pra mim, eu achei linda demais. Então, assim, cara, essa criança tem futuro. Eu Deus sabe, e o ouvinte do podcast sabe que eu odeio jovem, mas esse jovem eu amo.
Então, pessoal, com essa relação minhas artes, podem encomendar, por favor, me deem dinheiro. Eu estou querendo dinheiro pra comprar minhas coisinhas. E seu podcast, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Tá no Mundo Infinito, adoro estar aqui, adoro conversar com vocês, falar sobre o filme ruim, que é bom, né? Como The Boys nos ensinou no último episódio, que é o episódio 4, por causa da segunda temporada, que o ódio movimenta a mídia, o ódio movimenta tudo. Então, é com isso que eu me despeço aqui.
Muito obrigado, muito bom. Aliás, é isso, ouvinte, nós estamos tendo live sobre os episódios sobre The Boys toda quarta-feira lá no canal do YouTube do Multifinito, Multifinito Drops. Então, quarta-feira, entre 8 e 8 e meia, a gente entra no ar pra comentar episódio por episódio. Então, na próxima quarta-feira aí vai estar saindo. Nessa quarta, na quarta-feira que sai esse episódio do podcast, vai estar saindo lá no canal do YouTube, às 8h30 a live. E vai lá no canal do Multifinito Drops, tem vídeos toda terça e quinta, toda terça e sábado, praticamente todo dia. Se tem um assunto legal e eu tenho tempo para gravar, eu estou gravando, estou disseminando conteúdo para vocês. E segue a gente nas redes sociais, @Multifinito no Twitter e no Instagram. E é isso aí, ficamos por aqui. Forte abraço, tchau!